Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu nunca estive tão feliz de estar redondamente errado sobre um filme.
Aqui é o Marcelo e não precisamos pedir desculpa quando estamos certos.
Boa!
Aqui é o Matéri e unidos venceremos as sementes do mal.
Olha aí,
garoto.
Aqui é o Rex e no meu mundo de Waternia, as pessoas eram muito mais fortes que o mais testosterona.
Caralho, você é muito escroto, cara.
Aqui é o Azaghal e como diz nossas amigas entre migas, se você gostou, você venceu.
Então, olha aí.
Vencemos!
Porra!
Olha, muito bem, nerds! Eu tenho a força, sou invencível, somos amigos.
E unidos venceremos a semente do mal.
Olha aí! Querido! A nostalgia reina e aqui temos muito o que falar sobre mestres do universo. Os motoqueiros vão ter que ouvir a gente falar bem de He-Man. Olha isso. He-Man!
Pelos poderes de Grayskull!
Canelada.
Muito bem, meu neném!
Ah, que gostoso!
Vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast!
Vamos!
Olha só, queria falar rapidamente sobre a Hostinger, exatamente você que está criando o seu site, aplicativo web, sistema, o que você quer, a página de vendas para suas paradas que você faz com as coisas que a natureza dá.
Todas as coisas orgânicas da natureza.
Exatamente. Quer fazer o seu site, o seu sisteminha, o que você precisar, a Hostinger tá lá para solucionar os seus problemas. E hoje eles têm uma ferramenta chamada Hostinger Horizons, que usa inteligência artificial para você promptear e customizar o que você precisa. Antigamente, você fazia seus sites, as suas páginas de vendas, assim, naquele drag and drop, você pegava um quadradinho, botava pro lado, aumentava, escrevia um texto, um título e tal, botava foto, links. Hoje em dia, você pode promptear essas coisas e aí você pode customizar com muito mais facilidade.
Olha aí, facilitando a sua vida, meu amor.
Exatamente. Então, por onde começar? Vai na Hostinger que tá lá pra configurar hospedagem, domínio, e-mail, tudo em poucos cliques pra te ajudar a fazer seu negócio crescer desde o primeiro dia. Aproveite, a Hostinger tá presente em mais de 150 países com mais de 20 anos de experiência. São mais de 3 milhões e meio de clientes no mundo e mais de 700 mil só no Brasil. Use o cupom Jovem Nerd com 10% de desconto. Tem link aí no post. E olha só, clima de Copa, a gente bota batata bem Brasil na air fryer, que, olha,
minha
fica
amiga,
pronta
bem
rapidinha,
Brasil.
Maravilhosa, crocante por fora, mas você por dentro. Aliás, não importa se o Brasil vai ser ex ou não, porque bem Brasil é primeiro lugar. Exa vindo ou não, bem Brasil fica em primeiro lugar. Primeiro lugar em crocância, primeiro lugar em sabor, primeiro lugar em qualidade, primeiro lugar em vendas. Bem Brasil, a batata mais vendida do Brasil. Batata palito, batata pra air fryer, batata noisette.
Ai, que delícia, meu
batata
amor.
Batata noisette tão bom.
Ai, sabe? Me chama.
Aquela bolinha crocante por fora. Gente, por dentro, um purezinho de batata, cara. Putz, grila.
Deus, que delícia.
É isso, isso. Batatas carinhas também, muito mais. E olha, tem uma promoção que eu gostei dessa promoção. Olha só, na compra de produtos Bem Brasil, você concorre todos os dias a 2 air fryers.
Olha aí, meu amor.
2 vouchers no valor de R$200 cada e 2 vouchers no valor de R$150 cada. E mais, supermercado grátis pelos próximos 4 anos.
Que isso, meu Deus!
Só isso, só isso.
Que delícia!
Tem regulamento no site, tem link aí no post. Cadastre-se na torcida Bem Brasil em primeiro lugar! Tem link na descrição. ChatGPT, o Brasil tem chance de ganhar do Haiti hoje na Copa do Mundo?
Vamos ver.
Tá pensando muito!
Tá pensando muito!
Tá pensando muito! você, se quiser, tá participando do bolão, é melhor você perguntar as estatísticas passadas e não perguntar o que ele acha no futuro, exatamente.
Não, não vai prever o futuro.
Usa o Jorge AVT pra engariar estatísticas, juntar, fazer cálculos, essas coisas.
É isso.
Pra calcular quantos quilos de carne você vai fazer no teu churrasco.
Nossa, isso eu faço direto, gente, direto. Qual a quantidade de comida?
Pra comprar no mercado.
É, pra comprar. Nossa, eu uso muito agora, eu só falo com os gringos assim, eu falo o que eu vou falar em áudio aqui, blá 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 blá.
Ah, você tá...
Traduz pra inglês natural, por favor.
Você fala, traduz pra inglês natural,
é isso? É, inglês natural.
Natural.
Entre amigos.
Ah, o inglês natural. Nossa, entre amigos.
Eu nunca fui tão desenvolvido.
Não, assim, ele é... Pra traduzir texto, pra revisar texto, ele é um excelente... Enfim, eu uso como uma ferramenta pra revisar, coisa assim, e-mails formais, etc e tal. Mas, uma coisa que eu sempre falo desses usos do ChatGPT, que a gente faz essas coisas do dia a dia, é pra gente dar double check nas coisas que são mais importantes.
Ele
você
me auxilia, uma ferramenta de auxílio.
É, auxiliar. Então, o ChatGPT não vai ser seu psicólogo, ele não vai ser seu médico, ele não vai fazer nada disso.
Pelo amor de
que
Deus.
Que são coisas de atividades humanas, né, pra humanos com humanos. Mas pra você fazer perguntas customizadas pra uma necessidade muito específica, eu vou dar um exemplo aqui com o Nerdcast RPG que eu tava editando, mas eu tava tendo um problema que eu não tava sabendo resolver técnico ali do programa, que eu tava querendo fazer um efeito, etc, eu não tava conseguindo fazer isso funcionar. E aí, era tão específico, porque a maioria das pessoas usa esse programa pra fazer música. Eu fui ver vídeo, fui em fórum, fui um monte de coisa, eu não consegui achar, sabe, a solução pro que eu queria fazer. E aí, eu decidi, quer saber? Deixa eu perguntar pro ChatGPT bem especificamente, eu tô usando o programa tal, versão tal, eu tô querendo fazer isso, olha, sabe? Aí. Eu não fiquei procurando, eu só falei qual era o meu problema.
Você vê?
E ele trouxe, cara, a receitinha de bolo, e aí eu fui testar e funcionou. Aí eu falei, caraca! Ele sabia interpretar a sua dúvida. Colocar em contexto, que buscar, né, em contextos uma resposta. Pra mim, eu fiz o double check na hora, no programa, entendeu? Eu fui, testei a receitinha que ele me deu, faz isso, faz aquilo, e funcionou. Mas o importante é você sempre dar um double check nas fontes, é isso.
Claro.
Porque normalmente ele escreve a fonte, né, ali ó, a fonte foi desse site, daquele site, você pode olhar e ainda vale a pena você buscar independentemente essa resposta. Às vezes o ChatGPT ele te dá o início da forma como você tem que procurar,
gente,
a sua resposta.
Ontem, entendeu? Mesmo eu tava no mercado.
Tava no mercado.
Mercado lá com a minha câmerazinha. Eu tava procurando cerveja preta e eu não sabia quais eram.
Não entendi nada de cerveja. Ah, bom exemplo. A gente tá querendo fazer uma carne moída na cerveja preta, que é a melhor carne moída do mundo.
E aí, pois é.
E faz muito tempo que a gente não faz. E a gente não entende nada de cerveja.
Exato.
A gente sabe que cerveja preta é melhor do que a cerveja normal pra cozinhar, porque ela é um pouco mais adocicada, mas e aí, o que que tu fez?
Eu tava perdida lá, um monte de cerveja, aí eu fiquei com a câmera, ó, essa aqui é a cerveja preta? Aí...
Peraí, mas você não precisa do ChatGPT pra perguntar se é cerveja preta ou não.
Não, eu tava lá com os nomes.
Aí... Mas aí ele facilitou, ah, entendi, você não precisou, ficou lendo.
Porque estavam nas caixas, eu falei, isso aqui é o
quê? Ah, nas caixas.
Essa aqui é a cerveja preta, que tinha um nome nada a ver, aí ela falava pra mim, ela, porque, né, ela tem uma de menina. É, não, essa não é cerveja preta, essa é uma bebida assim, assada.
Olha aí!
Um negócio adocicado. Falei, mas pode ser usado como cerveja preta? Não, se você quer cerveja aí, não pode. Até eu achei, entendeu, gente? Ela tá vai vendo? Comigo é no mercado aí todo dia.
Mas é isso, gente. Pra essas coisinhas, dúvidas customizadas, aquele negócio que a gente falou dos quadros, né? Que a gente tirou foto da nossa parede.
Nossa!
Fiz a arrumação dos quadros. Várias aqui. Sugestões. Teve um negócio ali do canteirinho que a gente tá querendo mudar o canteirinho.
Botei lá no ChatGPT.
E aí ele deu umas opções de como arrumar o canteirinho. E aí,
canteirinho.
E deu ideias, gente. Não quer dizer que a gente vai usar aquela, fazer exatamente igual, mas assim, é por aí, esse desenho aqui é maneiro e tal. E aí a gente vai contratar os profissionais e a gente vai meio que... É isso, cara. É muito maneiro. Decoração, passeio no supermercado, consultar informação dos jogos, ver quanta casa que você precisa, tradução, tom de texto. Não vai escrever texto pras pessoas pelo ChatGPT. Isso você vai fazer do seu coração, mas se você quiser avaliar a gramática do seu
exato.
Texto, ele vai te ajudar. É
exato.
Isso.
Eu que bolo o texto, eu não falo pra ele bolar
exato,
pra mim. Eu bolo,
exatamente.
Ele só me corrige.
E olha, gente, o último recado é Save the Date, dia 20 de setembro de 2026, será realizada a primeira edição da NerdCon!
Ai, meu Deus!
É Exatamente. A gente se empolgou depois do Nerdcast 1000, que foi muito emocionante.
Nossa,
né?
Foi que demais, gente.
No teatro, com a galera.
Demais, demais.
Várias sessões. Então agora a gente vai fazer isso ficar algo maior. Maior, muito maior. Olha só. A gente vai estar presencialmente no Memorial da América Latina em São Paulo. Não é pouca coisa, não. Não
aí, é pouca. Aí, gente.
Vai ser, cara, vai ser muito foda. Vai ser muito
você
foda.
Você não pode perder,
não,
meu amor.
Não perca. Você sabe que a gente está lançando aí os selos dos 20 anos de Nerdcast, que a gente vai comemorar, né, na Nerdcon.
20 anos mesmo.
É, então fica, né, vai juntando eles que vai, ó, não se esqueça, dia 20 de setembro de 2026, no Memorial da América Latina em São Paulo, a Nerdcon tá chegando aí. Gente, vai ter Nerdcast ao vivo, um monte de convidados, um monte de coisa. É muita coisa, cara. Fica ligado nos programas que estão dando as dicas pra você pegar os selos dos 20 anos de Nerdcast, porque a gente tá falando que quando vocês juntarem os 20 selos, a gente vai abrir um formuláriozinho que os três primeiros a enviar os 20 selos mais rápidos vão ganhar ingressos duplos para a Nerdcon dia 20 de setembro de 2026. Não perca, a gente vai se ver lá, vai ser foda demais! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
19 minutos e 7 sunguinhas de texugo.
Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Davi Souza Sá, Edvando Moreira, Sandro Souza, Frank Silva, Heitor Sociologia. Heitor Sociologia?
Olha aí.
Olha aí. Sérgio Miranda, Marco Bizarri, Maria Mestringer, os noivos, Marco e a Maria. Parabéns.
Olha aí, dois. Gente, parabéns.
Vinícius Santos, Paulo Victor Gonçalves Pinto, Bruna Cedrez e os colegas de trabalho foram doar juntos. Muito,
gente,
muito obrigado,
olha aí,
galera.
Quanta gente, meu amor.
Doar sangue é salvar vidas. Muito obrigado a todo mundo que doa sangue. Tira uma selfie e manda aqui pra nerdcast@jovemnerd.com.br pra gente poder agradecer e estimular todo mundo. Sempre doar sangue é sempre importante, sempre necessário. Valeu!
Obrigada, gente!
Patrick Simas, 48 anos, animador, Rio de Janeiro. E aí, rapaz? Sobre... Ah, você não viu tudo. Eu tive que correr pra gravar Nerdcast do Spider Noir.
Ah,
a gente só viu... Não, tudo bem. Tá, tudo bem.
O quê?
É ok. Não tem problema.
Não tem? Não tem problema? Tá mais spoiler?
É legal.
Ai, gente, eu odeio spoiler.
Não, calma, calma. Vamos ver aqui. Sobre o episódio 1033, tem um esclarecimento. O Azaghal ficou curioso sobre qual animal fez o filho da médica envelhecer. Que a médica tinha um filho que era um velhinho lá, que na verdade era o filho dela, que o poder dele era ficar velho.
Caraca, Benjamin Button, tipo isso.
É, o cara só... O poder dele era só uma merda de ficar velho mais rápido.
Você, ele ficava velho... Mas isso não é um poder.
Não, não, ele só envelhecia muito rápido e ele ia morrer.
Mas isso é um poder, gente. Isso é uma maldição. Isso
é,
um poder.
Pois é, não é um poder, exatamente.
Ah, tá.
Aí fala aqui, ó. Tem uma passagem que ele diz pra o Spider que passou a envelhecer com a mesma taxa de envelhecimento de um cão. Então fica subentendido que ele foi um lobisomem que deu errado. Olha, nossa.
Caraca.
Senhora. Boa. Só ficou com a parte de merda, que envelheceu que deu cachorro.
Porra, gente.
Quanto ao lápide, o Spider também comenta aqui sobre o que viu na guerra, falando sobre enguias, lagartos e insetos. Esse é outro vilão lá que era super forte. Na cena da mordida em si, podemos ver peixes, a aranha, uma enguia, uma cobra, um louva-a-Deus e até um milípede enrolado em um galho, mais conhecido como piolho de cobra. Não sei se o personagem em lápide poderia ter relação com ele, visto que é um animal encouraçado, apesar de calmo. Como não foi explicado, o personagem não aparece na cena e não precisou existir menção aos outros experimentos, Homem-Areia, por exemplo. Acredito que apenas usaram o nome do personagem dos quadrinhos em um personagem genérico, sem uma definição mais específica da origem de seus poderes. É, talvez. Igor Caldas, 33 anos, jornalista e fotógrafo, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Aproveitando as comemorações de 20 anos de Nerdcast, preciso compartilhar com vocês como o programa não só me ajudou a entrar na faculdade, mas acendeu em mim o prazer em estudar em geral.
Olha aí,
que
gente.
Foda, cara. Quando criança, fui um bom aluno. Contudo, quando eu entrei no ensino médio, tive muitas dificuldades com o aprendizado, que eram ainda mais agravadas com o tanto de bullying que eu sofria na época, pô.
Ai, gente.
Nem se fala, né? Não tem como você ter, né, não ter o aprendizado, né, prejudicado.
É claro.
Bullying.
Você não quer ir pra escola.
Pois é,
você
tá com a cabeça
todo
de todo lugar menos ali. Associa ao lugar, a tudo, aquelas coisas ruins, né, cara? Exatamente. É a violência, né? Psicológica e física que
nossa, gente.
Sofre.
Eu sofri bullying psicológico, não,
é?
Né?
Pois é.
E já era
brabo,
horrível,
é
gente. Era, nossa.
Repetiu o primeiro ano do ensino médio duas vezes, mudei de escola, mas consegui concluir os estudos, ainda que sem prazer nenhum nisso, e nem coragem de prestar vestibular ou Enem, pois imaginava que não era inteligente o suficiente pra fazer faculdade e que já estava atrasado demais pra isso.
Ai, você vê, gente, ficou
desmotivado. Mas sempre tive o sonho de me tornar jornalista. Então encontrei um curso pré-vestibular social aqui perto de onde eu moro, que funcionava nos fins de semana. Nas aulas de história, a professora nos enviava materiais de apoio ao conteúdo, como textos, vídeos e alguns podcasts. Dentre esses, os Nerdcasts de História, olha, que já haviam sido lançados até aquele ano, de 2013.
Que legal! Caraca!
Que foda isso,
tá,
cara.
Tá vendo, gente? Que Nerdcast foda. De História, olha a importância.
Nerds, algo aconteceu ali. Ouvir vocês, Tucano, JP, Eduardo Spohr, Blue Hands e etc., conversando de modo descontraído sobre a Idade Média, Napoleão, a Primeira Guerra Mundial, Alemanha, dentre outros assuntos, me fez entender que estudar, pesquisar sobre assuntos, poderia ser algo divertido. E aí, ao longo do ano, junto do pré-vestibular e do emprego de garçom que eu tinha, estudando de madrugada, consegui rever e realmente aprender toda a matéria que tive no ensino médio. Caraca, cara,
gente,
parabéns. Que
vê?
Foda que você é, cara.
Você vê, às vezes a pessoa não se interessa porque não conectou, não
exato,
conseguiu
exato,
aquele erro, sabe?
Justamente, justamente. O resultado, passei em segundo na faculdade de jornalismo,
gente,
e fiz entre 2014 e 2017. Porra, parabéns, cara. Aê! Foda demais. Em 2018, eu achei que seria divertido aprender outra língua. Então, passei também no curso de letras japonês na UERJ. Caraca,
aí, escolheu,
que concluí em
2024.
Exato, que concluí em 2024. E nesse momento, estou montando minha proposta para tentar fazer um mestrado sobre história do teatro antigo japonês na Universidade de Tóquio. Caraca, é isso, cara.
Gente,
pode ser que role, pode ser que não role, mas só de saber que tem essa capacidade já me sinto incrível.
É isso, porra, aí, meu amor.
É isso, cara.
É
até
isso.
Foda. Já é foda demais.
Independente do que vai acontecer.
Exato.
Você é incrível, meu amor.
É incrível. Se não me engano, o primeiro Nerdcast que eu vi após fazer o Enem em 2013 e estar livre dos estudos vestibulares foi o de número 384, A Minha Vida Não Convencional, sobre o Gabriel Dredd morando no meio do mato. Olha aí, na comunidade que depois viraria uma seita, como ele mesmo contou pra vocês anos depois. De lá pra cá, eu acho que eu ouvi todos os demais 300 e tantos anteriores e sigo escutando vocês semanalmente. Já tive conta na Skynerd. Caraca! Já tive conta na Skynerd. Já passei por todos os Nerdcasts de RPG. Li os livros, gritei pro Diogo Braga numa Bienal do livro se eu poderia abraçar ele, e ele gritou de volta que sim! E dezenas de outras coisas. Cara, que foda, cara. Obrigado por anos atrás terem feito um punhado de episódios falando de um jeito tão descontraído sobre assuntos de história e não tem ideia de como teria sido a minha vida estudantil, profissional e pessoal, caso aquela professora não indicasse vocês naquele momento. Ah, e obrigado,
gente,
à professora também,
vê?
Que eu não sei o nome dela, ele não falou aqui, mas obrigado. Um beijo pra você.
Poxa,
obrigado a
é,
todos, gente, os professores, inclusive, que usaram Nerdologia e Nerdcast como material auxiliar, né, de introdução a algum assunto. A gente teve muitos outros relatos assim. Foda demais. Obrigado, gente. É foda demais isso.
Poxa.
E aí ele continua aqui. Tenho certeza de que, assim como eu, outros milhares de ouvintes veem vocês como os ETs Bilus dessa geração, pelo amor de Deus.
Nossa Senhora!
Fazendo com que a gente busque conhecimento.
Ai, ai.
E se divirta através disso.
Apenas,
olha aí.
Apenas que busquem conhecimento.
Ai, meu Deus.
Ai, Bilu.
Em adição, obrigado também por terem segurado a mão de nós, LGBTQ+, durante todos esses anos. Eu sei que pode parecer bobagem, mas tantos criadores de conteúdo desse nicho net saíram do armário pro lado sombrio da força após o impeachment da Dilma e a ascensão do bolsonarismo, que cheguei a achar que o mundo net seria perigoso pra nós. Não, é isso.
É,
somos
isso.
Resistência.
Somos a resistência,
que
meu
bom
amor.
Que aqui, olha, a gente teve que aprender a ser resistência também.
Sim.
Porque a gente naturalmente era outra parada.
Estávamos,
cara,
vivendo a nossa bolinha.
Onde a gente cresceu, na bolha onde
pois
a gente
é.
Cresceu, era pra ser encaminhado pro gado, entendeu?
A gente
teve que mudar a nossa cabeça com o passar
dos anos. Estourar essa bolinha.
Estourar a bolha. Então, pô, e a gente agradece demais a todos vocês, porque vocês fizeram a diferença na nossa vida, assim, sabe?
Pois é.
É muito foda, é uma troca. Isso que eu chamo de comunidade. Por isso que a gente tá muito feliz de fazer a NerdCon esse ano, de juntar a galera.
É isso aí.
Lá em São Paulo,
cara. É uma troca, meu amor.
Vai ser, foda. Obrigado, cara. Abraço grande. Foda demais. Tamo junto!
Quem vai?
Olha, vamos começar primeiro.
Na verdade, eu já vou te interromper pra começar, porque na minha abertura eu não falei, mas eu quero aqui dar a minha cara a tapa.
Olha aí.
Olha aí. Falar, realmente, erramos, né?
Erramos!
Errou. Errou feio, errou rude.
Não, mas não é que é um erro. Eu acho que a gente foi
induzido ao erro.
A gente foi induzido.
Induzido ao erro. Induzido.
E vou dizer mais. Graças ao nosso erro...
Isso.
A campanha do Brasil acertou.
Ah!
Porque se a gente parar de novo e voltar para analisar os trailers...
Uhum.
Nossa. Eles tinham uma pegada que não representa o filme.
Não. É, eu acho que o trailer vendeu o filme errado, pelo menos aqui.
Vendeu errado. O trailer todo saturado, o mandíbula tinha dente.
Eu só tenho a base dos trailers, gente.
Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer um exposed agora.
É possível.
Tu não viu o filme?
Eu não vi o filme, gente. Ah.
Não vi o filme!
Mas eu tenho uma defesa.
O que você tá fazendo aqui?
Não, porque as pessoas vão falar...
Eu vim representar, as pessoas críticas, entendeu? Que só se basearam no trailer e nas fotos e no físico do He-Man.
Ah, que se fuder.
Eu perguntei, você quer gravar mesmo assim? Aí o Rex falou, eu não ligo pra spoiler, tá tudo certo. Eu falei, tá bom.
Mas faz sentido ele tá aqui, gente. Que isso? Você vai falar o quê?
É que o único jeito de achar alguém que não gostou é alguém que não viu.
Ah, tá vendo? Aí.
Talvez caralho, eu possa trazer pontos pra vocês que vocês não perceberam, mesmo não vendo.
A gente não percebeu. Não, o cara que, é uma nova modalidade. O cara que ele só lê o título, não lê a matéria. É o cara que vê o trailer, não vê o filme. É crítico de filme, você vê o filme.
Crítico de trailer.
Percebe mais do que a gente.
Mas eu tenho mais moral pra estar aqui do que vocês, tá? Porque eu estou sendo ensinado pelo mentor.
Ah, ele contou essa história. Pois é, conta aí.
Mas qual é a história? O que é isso? Você virou amigo do Idris Elba?
Eu sou aluno do Ronaldo Júlio, que é o dublador do mentor, que faz a voz do Idris Elba. E aí,
então, eu fui ver o filme. Eu vi o filme, obviamente, nos Estados Unidos. Foi o que eu falei. Minha primeira review foi só sentir falta da dublagem. Sim, porque o filme é maravilhoso.
Pois é.
E aí ontem eu vi de novo dublado.
Ah, é? Porque eu vi duas vezes, mas eu só vi dublado.
Eu vi em inglês e em português, vi ontem dublado e o filme fica melhor pra nós que somos brasileiros.
Isso que eu queria saber, cara, porque eu vi aqui em inglês, né, e não tinha o que fazer. E eu já amei o filme como ele tava em inglês e eu fiquei, nossa, deve ser tão melhor dublado. Será que é melhor de fazer? É muito melhor? É muito mais nostálgico?
Porque eu sou o único que vi nos dois idiomas. Não é que seja muito melhor. Em inglês ele é muito bom também. Ah. E as piadas em inglês funcionam 100%, obviamente. Claro. Então, as piadas do Fisto, elas são perfeitas em inglês. Em português, ela fica quebrada. Porque ele
como
chama
é que é a piada
ele...
do Ariete?
Cara, é muito bom.
Então, ele chama, ele fala que ele é o Ariete, mas não, fica engraçado.
Não, ele fala pra meter a cabeça, né? Mete a cabeça.
É.
Tá. A do Fisto funciona porque a gente entende a piada, mas o Fisto em português chama Fisto.
Isso.
Em inglês é You Fist People. Em inglês é melhor a piada.
Sim. Né? Sim. Aqui mete a mão nas pessoas, né?
Gente, a gente então, tá falando de He-Man mesmo?
Eu achei que eles podiam ter traduzido em inglês, ele podia, em vez de o cara falar que ele é o Fisto, podia falar, você é o punho. Você fica metendo punheta nas pessoas. Nossa!
Só uma dúvida, a gente tá falando de He-Man mesmo?
Tamo, cara, eles foram fundo nas piadas, bro.
Pra finalizar essa questão da dublagem, a nostalgia é muito boa. De ouvir as vozes do desenho, né? As vozes que ainda estão aí, o Garcia Júnior e tal.
Sim.
Mas, além disso, o Percy...
É um cavalo, ele é um...
Ele é
um show, cara, o
Percy. Inacreditável. Ele presta uma homenagem maravilhosa pro Bar Davi e faz um puta personagem icônico com um esqueleto, cara. Puta, então é... Todas as vozes são incríveis, mas claro, o esqueleto era aquela voz, né?
Sim. Parece que temos companhia. Príncipe Adam, sem dúvida. He-Man!
Ele faz isso, cara.
Ah, isso é foda demais.
Eu fiquei feliz pra caramba, porque a hora que eu entendi que o filme ia ser bom, foi a hora... Eu não tinha visto aqueles vídeos menores, os trailers curtos que saíram depois e tal. Eu vi os trailers que a gente gravou e
sim,
foi
eu
isso.
Também.
Quando eu vi aquela cena que ele tá rindo, ele vai, ele ri. Aí ele para de rir, olha pra todo mundo, aí tá cada um olhando pro lado, os capangas, tudo aí, caramba.
Meio Dr. Evil, né?
Meio Dr. Evil.
Total. Aí eu falei, porra, realmente os caras pegaram o espírito da piada, da galhofa e tal, que os trailers não traziam, aqui no Brasil eles não iam trazer o Garcia Júnior tinha
verdade,
que não, ele achava que não ia rolar, só se foi marketing também pra
não,
criar
acho que não,
mas acho que não, logo depois que a gente gravou o segundo trailer,
é claro,
trailer office, eles soltaram não só a dublagem com o Garcia, mas a música do Trem da Alegria,
isso isso foi matador no Brasil.
Foi matador, cara.
Eu tô um pouco mais por dentro dessa dublagem do Brasil, né? Porque o Daniel Simões, que é o diretor de dublagem do filme, ele é amigão meu, a gente fez faculdade juntos. E assim que ele terminou a faculdade, ele começou a se empenhar muito pra fazer o curso de dublagem, mas hoje ele é diretor. E ele fez questão, cara, de procurar, porque ele é muito fã de He-Man também, muito fã. Ele fez questão de fazer o possível pra fechar um elenco de dubladores que batesse muito com o que foi o original. Então, lógico, algumas coisas não foram mais possíveis, né? Mas, por exemplo, correr atrás do Percy pra fazer o Esqueleto, o Garcia Júnior pra fazer o He-Man. Então, tipo assim, o cara realmente se empenhou pra tentar botar o melhor elenco possível ali e vender essa ideia. Então, se a gente tem uma dublagem dessa, cara, é porque foi um cara muito fã que correu atrás e tornou isso possível, sabe? Então...
E aqui em São Paulo teve um evento de lançamento que foi junto com a Virada Cultural, que é um fim de semana que tem várias ativações gratuitas pras pessoas e tudo mais. E tinha um trio elétrico na Paulista, na frente do cinema, um dia, essa é a pré-estreia. O Trem da Alegria foi e ficou, tocou as músicas lá, tocaram as músicas deles lá, que eles têm. E, lógico, a música do He-Man, a galera embaixo, aí tinha um monte de cosplayer, tinha espadinha de papel pra galera, aí depois teve a sessão pros convidados, com os atores e tudo mais. Tive o prazer e a oportunidade de encontrar pessoalmente a Camila Mendes, grande Camila Mendes.
Que faz a Tila, né?
É, vamos registrar.
Belíssima.
Não, falava incrível. Ela fala português, fala português. Super gente fina, tal. Tá? O menino Nicolas também, gente boa pra caramba. O diretor, que é o filho do dono da Nike, aí o Travis Knight também.
Tá falando sério? O diretor é filho do dono da Nike?
De um dos fundadores. Não é isso aí, Matéria?
Ele? Não, não sabia
disso. Tanto é que... Bom, depois a gente fala, mas tem uma cena que aparece o logo da Nike lá, a gente até... Né?
É verdade, tá explicando.
Mas assim, todos eles legais pra caramba. E o Travis Knight, quando ele entrou no palco antes da sessão, ele virou e falou, pô, eu hoje peguei o táxi, todo lugar que eu vou, tô com uma música na cabeça que tá tocando em todo lugar. Não sei se vocês conhecem. Aí ele começou... Tipo, porra, legal demais, cara. Aí todo mundo cantou na sala. E a sessão foi dublada também. Então, a Mattel, a Sony, que distribuiu o filme, eles entenderam que aqui no Brasil, a parada era essa, é pegar...
Nostalgia, é isso, a galera.
Exato, nostalgia. A galera que viu He-Man, que eu tava conversando com os amigos, né? Tipo assim, minhas primas brincavam de He-Man comigo, sim, quando eu era moleque. Só que elas não é igual eu e o Materi, que a gente continuou comprando os bonecos. 40 anos comprando bonecos, elas nunca mais falaram. Mas assim, a comunicação pegou essa galera. Todo mundo assistia He-Man naquela época.
É, exato, né?
Indiretamente se assistia, né? A TV tava ligada, tava passando He-Man, não, cara.
Cara, He-Man é a maior franquia dos anos 80.
É verdade.
Não tenho dúvida nenhuma, porque Star Wars é 77, então não vale. Anos 80 é He-Man, cara. É maior que De Volta pro Futuro.
Calma.
Indiana Jones. Não.
E He-Man foi criado por causa de Star Wars, viu? Porque a Mattel perdeu os direitos de Star Wars.
Indiana Jones, talvez, mas...
Como que isso?
Não, não sei.
Tá louco?
A sua avó, não sei. Mas He-Man elas viram, pelo menos no episódio.
Não faz sentido você tá falando.
Não faz, faz. Ó, eu tenho um dado aqui pra vocês. Indiana Jones, se somar as bilheterias dos três filmes, fez $1 bilhão e pouco. He-Man vendeu mais de 2 bilhões em boneco.
Mas você tá comparando maçã com banana.
Não, mas eu tô falando de franquia, franquia.
Nossa,
franquia He-Man, entendeu? Mas
peraí. Tá falando de venda de boneco. Marcelo...
Não faz sentido. Quanto de merchandising vendeu Indiana Jones? Que é isso que você tem que botar na
conta. Não vendeu. Pra chegar em 2 bilhões...
Mas aí você tem que junto então bilheteria e merchandise dos dois.
Mas fala o merchandise do Indiana Jones que você já viu. Que você tem.
Chapéu? Eu tenho chapéu, inclusive.
Tem chapéu.
Tem da Iron.
Tem chapéu, tem uma estátua aí do Natal de Iron
Studios. E quantos bonequinhos do He-Man você já teve?
Não, eu sei. Mas a gente não tem como comparar. Porque He-Man. Presta atenção. He-Man. A gente tem que colocar as coisas do jeito que elas são. He-Man é a definição mais. Esse filme, inclusive, é a definição mais clássica e transparente de filme de boneco.
Sim, esse é o filme de boneco.
Cara, isso.
Por exemplo, Star Wars, o George Lucas fez o filme, e aí ele quis ter os direitos dos merchandising, que ele acreditava no merchandising do Star Wars, mas aí o merchandising veio porque o filme fez sucesso, ele queria fazer merchandising disso. He-Man, todo o desenho que a gente viu 1 milhão de vezes, todo mundo cantou, com o Balão Mágico, a Xuxa, etc e tal, isso foi feito depois da linha de boneco. Isso foi feito para vender a linha de boneco. O objetivo da criação do conteúdo He-Man é vender boneco, é um marketing, assim, ele só existe porque existia antes a Mattel botando, ó, vamos botar esse hominho forte aqui pra vender. O que, que a gente faz pra marketear isso, entendeu? Então, isso, Transformers também é isso. A Mattel sabe muito bem, né, que é um desenho que primeiro que a Hasbro foi atrás da Marvel pra fazer quadrinhos depois, né, foi fazer desenho, etc. Mas é que ele nasce, é um conteúdo que nasce pra marketear um produto. É diferente do produto que nasce pra ser o merchandising de um conteúdo, né?
É engraçado que o desenho da Filmation, ele só foi criado depois que eles fizeram uma propaganda do Castelo de Grayskull, que eles chamaram o estúdio pra fazer, que é a Filmation. A Filmation propôs assim, vamos fazer uma série disso. Daí que a Filmation começou a criar, porque o filme, esse filme novo, ele é baseado mais no desenho do que no, nos bonecos, né? Se você ver.
Não, total.
Até porque os bonecos, eles tinham uma mitologia própria, né? Tipo assim, os bonecos, quando eles foram criados, eles vinham com uma revistinha que contava uma história totalmente diferente. E aí tem o que você falou, eles fizeram um vídeo de divulgação, né, da televisão, dos brinquedos. É. Aí os caras viram que teve uma repercussão muito grande a propaganda. Aí falou, cara, pra gente alavancar esses bonecos, a gente vai ter que fazer um produto extra. E aí veio o desenho com rotoscopia, fisiculturistas e afins pra fazer o desenho do He-Man.
Mas o lance é que o desenho principalmente, ele virou um fenômeno, e não só nos Estados Unidos, né? Ele é um fenômeno na América Latina, ele é um fenômeno na Europa. A gente tava até falando com a Marcela, que grava na Nerdcast com a gente, tipo, lá na Alemanha é fortíssimo o He-Man também, né?
Então, Europa é muito forte.
Europa é muito forte. Então, foi uma franquia que teve um ápice ali. E lógico, teve as mini-comics, que chamam, né? Que eram as que vinham nos brinquedos. Lá fora, né? Aqui no Brasil não vinha junto. Tem quadrinhos até hoje de He-Man, mas isso eles não foram nisso, né? Nem, eles pegaram mais o desenho mesmo e o filme do Dolph Lundgren. Eles trouxeram elementos do filme. Inclusive o vilão lá, o que tem o gancho lá, o Karg, que é aquele que tem o cabelo branco penteado pra trás, comprido. Que ele lambe o gancho assim, uma hora. Aquele lá é um vilão que foi criado pro filme de 87.
É, aquele cara da espada também foi criado pro filme.
Não, sim, mas esse cara não tem nesse filme novo. O Karg tem.
É, então, eu tava reconhecendo aquele alienígena lá, meio cabeludo, e eu falei assim, mas da onde esse cara é? Eu lembro dele no filme. Então ele é do filme original de 84, né?
Tem várias referências, né? Tipo, quando aparece
o Pig Boy. Tem o Pig Boy.
Esqueleto, né? No
que
céu,
é aquele que vai acordar o esqueleto, quando o esqueleto tá dormindo. Ele é do filme também, de 87.
Ah, é o Pig Boy, sim.
Que o esqueleto vira pra ele, eu vou fazer salsicha igual eu fiz com a sua mãe. É muito foda, cara.
Foi essa a piada em português, cara?
Foi.
Muito bom.
Não, como que foi em inglês agora, caralho?
Mas foi a mesma coisa, não? Foi
igual? É que ele viu no Canadá o Matheus.
Ah, é outro.
Não, cara. É dublado em francês. Foi tão boring, cara. A sessão foi tão...
Dublado lá francês,
nossa.
Saindo de lado.
Porra, eu só vi em português, o Matheus em francês, o Alexandre em inglês, você nos dois e o Rex não viu. Fora demais.
Porra. Caraca. Que galera.
Torre de Babel aqui comentando o filme.
Graças a Deus,
certo,
que eles saíram da Terra rápido.
Pois
mas,
é. Ó,
sim, mas eu gostei da parte da Terra, porque trouxe depois as piadas do RH e tudo mais.
Ela fez todo sentido, ela foi bem... Sentido. Ela é boa, mas assim, o maior medo era o filme acontecer na Terra.
Sim, sim.
É. Como é o do Dolph Lundgren.
Exatamente.
Mas assim, não, mas se você não bota o filme exatamente. Na Terra, você não faz o merchan, entendeu? Não bota os carros, a Nike, essas coisas assim.
A Coca-Cola.
É isso que eu tava querendo entender, porque, por exemplo, gente, esse é um filme de boneco, tá? Então eu amei o filme, mas porque eles mudaram um pouco do lore, né? O Rex vai lembrar, né, que a rainha, ela é da Terra, ela era uma astronauta.
É, ela é uma astronauta da Terra.
Mas ela é.
Tem o capacete dela.
É, no quarto que no começo, maneiríssimo isso.
Ah, então beleza. Então acho que eu que não reparei na hora, porque eles também não fazem muito big deal disso.
Não, é um easter egg. É. Ela tá falando com o He-Man e aí o capacete aparece no fundo.
É, e é o capacete dela do desenho,
que eu tava me perguntando que já que não tem uma referência dela ser astronauta, por que a Terra, entendeu? Mas então tá, beleza, ela tinha a Terra como referência porque ela veio da Terra, então beleza.
Esse foi o famoso quem sabe, sabe.
Quem sabe, sabe.
Tem muita coisa que aqui é quem sabe, sabe no filme,
né? É, não, é verdade.
Ou quem assistiu mais vezes, né? Também que eles querem botar isso.
Também.
A galera passa mais vezes.
Pra mim, a grande diferença desse filme é em relação ao original, apesar de ter Terra, né? Primeiro, o Dave falou, ele saiu rápido até, o que foi ótimo, e foi bom que levou importou um monte de piadas dessa, né, pra lá. Piadas da Terra, né, pra Eternia. Mas assim, eu tava com muita dúvida sobre esse rolê dele tá crescendo na Terra e não, sabe, achava meio bobo, sabe, ele falar, mas ele vai ficar achando que ele tem uma espada, que ele veio de outro planeta e vai ficar falando isso com as pessoas, isso não é meio bobo. Cara, e no filme, pra mim, assim, funcionou perfeito, sabe, tipo assim, o cara chegava pro amigo e falava assim, não acredito, você contou a história toda do planeta e tal.
Ele é um amigo esquisito do trabalho, né?
Pô, cara, ele é muito esquisito, ele trabalha na RH, cara, então, cara, é muito legal essas misturas de, sabe, protocolos normais de convivência na Terra com a fantasia galhofa maluca que é He-Man, entendeu? Você não tem como misturar isso e levar a sério. Tem que ser zoado desde o início. O filme original da década de 80, ele tenta se levar a sério. E essa pra mim foi a diferença, entendeu? Ele faz aquele esqueleto lá, tudo é sério. Os caras estão tentando fazer o Senhor dos Anéis e não é pra isso.
Tanto que tem a piada do cara falar assim, ah, porra, por que você não começa não sendo um weirdo, né?
Exato, perfeito, né? E aí, isso funcionou muito bem. E aí, o que eu tava reparando, não sei se vocês concordam, pra mim, me parece que eles decidiram, de propósito, imprimir um clima de roteiro de Marvel, né? Ou seja, é uma aventura, tem fantasia, tem, sabe, vilões espalhafatosos, etc. Tem uma parte de ação muito intensa, só que a gente vai encher de piada como se fosse uma sitcom e, claro, e aí pra negócio funcionar ou não, é as piadas serem boas, e elas foram, né? Mas assim, vocês não notaram que tinha uma estrutura de filme da Marvel?
É, pareceu Thor e Ragnarok, né?
Isso que eu ia falar. A galera comparou muito com o Ragnarok, o que eu acho que, na época, o Ragnarok foi bem criticado, porque mesmo dentro do tom da Marvel, ele ia além, né? Ele forçava mais a mão em várias piadas e tal, que não...
É, ia um pouquinho mais, é. A galera ficou assim, porra.
Isso. As pessoas esperam uma coisa mais séria de um filme do Thor, né? Eles esperam uma piada mais sutil, né? Como foi o primeiro e o segundo, e o isso. Thor Ragnarok é só piada. Isso cabe bem no mundo do He-Man.
Exato. Exatamente, é. Só que o ponto é esse. No He-Man não existe um Master Cinematic Universe, né?
É esse agora.
Esse é o primeiro filme, então...
Motuniverse.
Olha aí, hein?
Motuniverse! Excelente.
Então, o Motuniverse, inclusive é o Universe, mas...
Exato, né?
Caralho. Então, o Motuniverse, ele tá sendo criado agora, então ele ditou o tom. O tom é esse.
Exato.
É filme de boneco, é pra você se divertir, levar as crianças.
Não se levar a sério.
Você gostava do desenho? Então vem ver e traz seus filhos aí, que eles vão ver o que você gostava e vai...
Então, na sessão que eu fui nos Estados Unidos, tinha muitos pais na nossa faixa etária com os filhos. Sim. Eu achei legal isso, né? Porque a criançada saía do cinema empolgada.
Também.
E tinha um puta display enorme. Tinha dois displays, na verdade, bem grandes pra tirar foto. Então, era um com o He-Man em cima do Gato Guerreiro, o outro com eles em pé e tal, a cabeçona do esqueleto lá e tal. E a galera saía, a criançada saía, tanto os adultos quanto as crianças, na verdade. Uhum. Saía do filme e iam tirar foto no display porque estavam empolgados, curtiram o filme. Só que lá fora ele não tá fazendo proporcionalmente, obviamente, tanto sucesso quanto ele tá fazendo no Brasil, né?
Não, no Brasil foi no primeiro fim de semana, tá? Quando a gente tá gravando aqui. Foi a segunda maior bilheteria do mundo, que é bizarro. Foram 4 milhões e meio de dólares.
Sim,
que é mais de 1 milhão de espectadores e tal.
É muito grande. É outro fenômeno. Gente.
Mas, Dave, o display do He-Man, ele tá maior?
Tá. Sim, não, mas, Vector, na
ele
hora...
Ele tá mais definido?
Na transformação, eles dão uma inflada porra nele, absurda. Cara.
Eu acho que ele tinha que estar pintado todo de verde, entendeu? Feito todo em 3D.
Não, mas tá bom, Rex. O cara tá forte, cara. O cara é forte.
Não tá forte, não.
Tá forte, Rex. Cala tua boca.
Eu tenho envergadura moral pra falar qualquer coisa aqui, tá?
Mas
eu comecei a malhar por causa do He-Man.
Eu falei que o cara não tava grande e eu tive que... Ah, não sei, eles encheram o cara digitalmente?
Então agora você pode parar de malhar, Rex.
Pode diminuir, Rex.
Pode diminuir.
Agora por causa deste cara que usou body painting, entendeu?
Body paint, é verdade.
Entendeu?
Ele usou body paint?
Mas olha o jeito, você ainda fez um body paint.
O Rodrigo Góes mostrou um vídeo que o He-Man e a Tila estão fazendo uma açãozinha de redes sociais e você vê nitidamente as pinturas na barriga, no ombro.
Ah, é o quê? É pintura pra ressaltar o formato dos músculos, é isso?
É, body paint.
Pra dar um formato.
Fazer
formato.
Sombras, né? Sombras.
Pra dar o formato, se foder, Rex. Porra, o cara malhou.
Não, olha só, o ator é muito magro. Não, ele malhou. Olha só, eu vou defender esse ponto, Alexandre. Ele malhou.
Se esse cara tá fazendo academia contigo, tu não vai ser brother do cara? Tu vai falar mal do cara agora? Tu vai falar que o cara tá pequeno? Tu vai falar que o The Rock tá pequeno agora?
Tá pequeno.
Rex, você tá pequeno.
Ah.
Ô, Rex, tu tá fazendo vídeo de academia na rede social com a galera de academia, que eu não sei quem é a galera, mas eu vi que tu tava com um cara grande lá. Tu tá pequeno do lado do cara, brother.
Eu sou mais pesado que ele.
Não parece.
Eu tenho 103 quilos, rapaz. Agora, vou defender o ator. Ele era muito magrelo. Ele é aquele ator, tipo assim, de bem magro. Quando eles escolheram ele, o pessoal falou, cara, vai ter que dar uma bucada aí, porque o cara tá muito magro. Ele é muito seco. Ele é longilíneo, assim. Ele ganhou um tamanho. Mas, tipo assim, faltou um trabalhinho ali, sabe? Talvez faltou uma medicação orientada.
O Rodrigo Góes disse que ele acha que o cara é natural, pelo tipo de físico e pelo body painting. É. Mas, e ele... O que ele falou foi que ele acha que faltaram umas 8 semanas de preparação, porque se ele tivesse tido uma dieta mais rígida, ou mais tempo de dieta, ele teria secado mais, sem uso de droga, né? Uhum. Ele teria secado, e aí os músculos estariam mais aparentes e ficaria um resultado melhor no final.
Concordo. Foi a mesma coisa que o Henrique Cavill fez, cara. Quando ele foi fazer a cena lá da banheira do Witcher, ele ficou quase 2 semanas sem tomar água pra ele ficar assim, pele seca, sabe?
Mas eu acho que no filme, eles usaram bem... Eu concordo com vocês, ele não tá grande do jeito que ele deveria, mas assim, no filme...
Não importa.
Não importa muito, realmente.
Não importa, exatamente.
E eles filmaram, tipo, eles não mostram ele toda hora de... É. Eles dão uns closes, tipo assim, nele, que aí mostra... Que, porque é isso, ele tá...
É porque o He-Man do desenho tinha que ter as costas do Luferrino.
Exato, não tem como, né, cara?
O He-Man tinha umas costas gigantes, cara. Sim. Assim, era correndo de costas. Então, é que nem o pai do Luferrino lá, as costas do meu filho, lembra? Esse vídeo bizarro.
Mas é que, tipo assim, realmente, se a gente se basear no desenho, cara, o desenho, ele foi feito com rotoscopia. E pra ficar mais fácil, porque eles tinham um prazo muito curto pra entregar o desenho na época. E eles filmaram com 3 fisiculturistas, né? Tanto que todo mundo tem o mesmo biotipo, né? O desenho inteiro, porque era um pra fazer o He-Man, um pra fazer o esqueleto, né? E vice-versa, o cara que fazia o esqueleto também fazia os outros personagens. E você tinha também uma fisiculturista pra fazer a Tila.
Não, correto.
Então, todas as mulheres eram fortes, todos os homens eram fortes. Era um
molde
só.
É, o molde do boneco, cara. Por isso que tinha que ser tudo igual.
Então, mas quando eles fizeram um desenho, eles chamaram fisiculturistas pra servir de rotoscopia.
Não, beleza.
Eles filmavam os atores, esses fisiculturistas nas cenas. Por isso que o He-Man era durão, o esqueleto também, os combates eram muito duros. Tudo ali, porque eram 3 caras, 3 enormes, né?
A gente sabe disso, eles reutilizavam as cenas várias vezes, né? Cena de corrida, de rolamento, de não sei o que. Era a mesma cena em todos os desenhos.
Tanto que tem o negócio clássico do corpo, que era pra ser orco, né? É orco, por causa que o O, quando você rebate, ele vira um, ele continua sendo um O.
Isso.
E não um G. E ia lascar os animadores ali, né? Ou qualquer outra letra, que sei lá, o M, podia ser morco.
Podia, né?
Morco dava. Ou o orco com W.
Só que não importa, Rex, porque é uma parada que eu sempre falei. O garoto lá, o Hayden Christensen, o George Lucas escolheu ele porque ele tinha um biotipo parecido com o Luke. Quer dizer, é claro, ele fez teste e tal, mas assim, era um negócio. Ele ser parecido com o Luke era uma coisa importante, etc. E ele é ruim, cara. Ele não é um bom ator. E eu sempre falei assim, porra, cara, seria tão foda. O Anakin era um personagem que tinha que ser um ator excelente porque tem muita emoção ali pra passar, entendeu? E ele não passa, né? E eu falo assim, eu preferia mil vezes que fosse um cara nada a ver com o Mark Hamill, totalmente nada a ver. Como é que esse cara é pai do Luke e fosse um ator melhor, mais carismático? Hoje em dia todo mundo adora ele é super carismático, mas assim, se olhar a performance dele nos filmes, sabe, é limitada, etc. Não por culpa dele, talvez, porque todo mundo é ruim, até o Ian McGregor e a Natalie Portman, que são excelentes atores, são ruins nas prequels. Então eu sempre falo assim, eu prefiro que o ator seja bom e que ele me faça acreditar no personagem do que ele ser parecido com qualquer outra referência física que tenha. E esse cara, eu fiquei reclamando que o cara não tava grande, que nem o He-Man, não sei o quê. Mas quando tu vê ele no filme, cara, você compra demais o Adam e o He-Man. E é isso. Triste. E é ele. Foda-se que ele não é igual ao desenho. Tipo assim, porque é o carisma dele, entendeu? Ele é muito carismático. Ele carrega muito bem o personagem, sabe? Então, pra mim, traduziu um personagem. Claro que tem uma linguagem um pouco diferente. Não é igualzinha do desenho, né? Até o Garcia Júnior tava falando na entrevista sobre a dublagem que a gente quer trazer o original, tipo assim, a vibe original, mas a gente tem que respeitar o material que eles estão entregando pra gente. Que não é o desenho, né?
Isso é um outro universo, né? Que eles estão criando,
né? É uma outra
versão de He-Man que eles querem explorar. É que nem o filme dos Transformers.
Desenho dos Transformers, filme dos Transformers, são duas paradas diferentes, exatamente.
Então, assim, é a linguagem, até a coisa comercial, né? Se você pensar no lado de vender produto, você tem que diferenciar do que já tá na prateleira. Então, como é que diferencia? Pega um cara diferente, muda o biotipo dele.
Então, cara, ele, puta, carrega demais. Ele é muito bom de He-Man, cara.
Eu tenho uma referência, e acho que todo mundo tem a referência, do que a gente viu com o Dolph Lundgren, com as animações. Mas, assim, a gente sabe que o He-Man é muito mais que isso. Porque se você se lembra bem do He-Man, o He-Man era extremamente carismático. O He-Man era muito mais um paladino do que um bardo.
Era.
Né? Então, você pegar o He-Man e botar um ator que vai fazer poder passar isso, né? Passar a famosa mensagem do He-Man, eu acho que funciona. Realmente, ali a gente não tá pra ver um filme de estética. É porque o visual do He-Man ser aquele cara seminu, portão. Eu assumo que eu senti falta da tanga de texugo. Eu queria que fosse uma tanga de pelo.
É, não, a gente também. A gente falou, ah, cadê? Tá?
É verdade. Mas o senhor não usou quando você fez.
É verdade.
É porque não tinha pelo suficiente pra preencher, Marcelo.
O Rex tá se mostrando um cretino.
Cretino.
O cara tá aqui, passou de Nerdcast sem ter visto o filme.
Acho que a primeira primeira vez na história, né? Do Nerdcast.
Aí critica a falta de sunga de texugo e não usou.
Não usou.
Mas a pergunta é... A minha, pelo menos, era de pelo. Não. A minha tinha pelo.
A pergunta que todo mundo quer saber, se o Rex for assistir o filme, ele vai vestido ou não?
Porra, eu acho que tinha que ir.
Tem que ir, né? É o mínimo.
Se fosse na pré-estreia, eu iria. Se fosse na pré-estreia, eu iria. Agora eu só vou parecer um tarado entrando num cinema cheio de criança seminu.
Cara, seminu no cinema. É foda. Mas, ó, isso que o Rex falou é importante, porque às vezes a galera não lembra, mas o He-Man, ele não era porradaria. Tipo, o He-Man, ele conversava, tanto que tinha lição de moral no final.
É.
Ele tem uma pegada de Superman também, assim, nele.
Tem.
Tem um detalhe nos créditos ali, na animação dos créditos, uh-huh, que ele tá dando uma gatinha pra uma criança.
Uh-huh.
Tipo, como se ele tivesse salvado o gatinho da árvore, sabe assim? Uh-huh. Então, o He-Man, ele tem muito isso. E o fato dele ter morado na Terra e trabalhado em RH, fica engraçado, porque ele é o cara que ele aprendeu, entre aspas, ou não, aprendeu, porque a mulher fala que ele era um bom RH, né? Ele aprende a dialogar e tudo mais, enfim. Então, mas faz todo
esse
sentido.
Mas esse é o conflito legal dele, né? Porque o pai queria que ele fosse guerreiro, né? Olha que doido. Em Eterno, ele tinha que ser guerreiro. Ele tinha que ser um cara fodão. Mas ele vai pra Terra, os caras amaciam ele.
E mais um detalhe do He-Man é que poucas vezes no desenho ele usava a espada pra combate. A espada sempre era muito mais um canalizador de poder do que realmente uma cena de ação. Ele resolvia muito mais as coisas no braço, na força, na inteligência, inclusive.
Aprendemos nesse filme, inclusive, que a espada é só um para-raio.
É verdade. Não, ele espeta os caras lá, empala os caras na espada.
Não, é, mas aquele negócio de o poder vem dele, né? Que...
Ah, sim, é tipo, é. E aí casa até com o Ragnarok, né? Que é a mesma ideia do Ragnarok.
Ela teve que fazer o supletivo pra ele. Tipo assim, como é que você fala mesmo? Ali, pelo poder de Grayskull. E aí, o que você fala depois? O que você fala depois? Ali, eu tenho a força, eu que tenho a força. Foi meio fordão, mas assim, mas depois, assim, dentro...
Espada que tem a força.
Pô, né? Mas, eu vou falar uma coisa que é muito melhor em português do que em inglês, que é essa frase.
Ah, sim.
Eu tenho a força, sim, né?
Porque em inglês é...
By the power of Grayskull.
I have the power.
By the power.
Então, ela não funciona. Ah, né? The power, power, power.
Power,
ruim. Em português, a frase pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, é foda.
Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força.
É muito melhor.
É muito melhor.
Mas, apesar disso, eu ainda acho no filme a transformação ruim.
Eu acho ruim.
Eu acho que ela não tem o impacto que tem no desenho, a pose que ele fazia. Pelos poderes, eu achei...
Puxar a espadinha,
É um momento foda do He-Man, quando ele se transforma, todas as vezes. E pra mim, no filme, não me estragou o filme, nada disso. Mas eu acho que faltou impacto ali ainda. Eu ainda acho.
É, e aí a gente só viu uma vez, né? Depois ele se transforma de novo, mas duas vezes a gente não vê, a gente só...
Mas no desenho era assim também, era uma completa, né?
Ah, isso foi uma coisa que eu vou botar como um defeito no filme. O outro defeito, pra mim, mais grave, esse é o mais grave, não ter transformado o Pacato.
Mas sabe o que que é? O Pacato, você só vê ele no iniciozinho, quando ele tá criança, né? Ele, o Pacato filhote. E aí depois ele vai ver o Ada quando ele já tá enorme, etc e tal.
E do nada ele aparece com uma armadura?
Não. Então, esse que é o problema. Quando ele se transforma e ele vai com o Pacato não tá transformado. E aí ele até fala assim, tem certeza que quer fazer isso? Aí vai. E aí ele, tem, vambora. E aí ele entra, o Pacato entra na atitude de gato guerreiro, mas sem estar transformado. Mas por que que eles fizeram isso, eu imagino? Porque na cena final, sabe desses filmes de boneco? Tem que ter a cena final bonita, que nem o Homem-Aranha lá, sabe qual é? Balançando a cidade, parando lá na bandeira dos Estados Unidos, sabe qual é? Sabe,
o Batman lá no alto do prédio, né, na lua.
Isso. Tipo assim, a visão, a assinatura do He-Man, então tem que terminar com essa parada. Então, eles, eu acho que foi isso. Vamos trazer, pra não ter só elemento repetido no final, pra essa cena final que é só plástica, é só pra galera se empolgar, tá tocando a música original do desenho, certo? Aí sim, no finalzinho, sem a transformação nem nada, o He-Man aparece montado no Gato Guerreiro, aí sim, com a armadura, pra fazer a cena final. Pra mim, acho que isso foi o único problema mesmo, porque aí a gente perdeu a chance de ver ele de armadura em ação. transformação e de ver a transformação dele transformando o Pacato no gato guerreiro. E aí ficou estranho, porque quando ele vai montado no Pacato, o Pacato não está com a atitude. O Pacato era covarde, cara.
Vamos, Pacato! Parece que vamos ter muita coisa a fazer. A feiticeira quer falar conosco.
Eu só espero que não seja perigoso, Adam.
Exato.
Mas ele não é covarde pra mim. Filme, isso que é doido,
porque
né?
quando o He-Man transforma o Pacato em gato guerreiro, ele não ganha só armadura, ele ganha coragem.
Ele ganha coragem, exato, ele muda.
É, muda a postura. Ele ganha força também, ele fica não é um gato só, não é só um tigre verde, ele fica um puta de um tigre, um Dire Tiger, sabe?
Caramba. Não foi só pelo Final Shot que eles fizeram isso. Na estrutura do roteiro, ele não conseguiria transformar o gato guerreiro antes de entrar no castelo de Grayskull, porque ele tava sem a espada, esse que é o problema.
Ah, sabe? Entendi. Então não era questão de, muda aí.
Então, ele nem sabe que daria pra fazer isso também, né? Ele não sabe que ele pode pedir a força e apontar pro gato. É. Gato. Ele tinha acabado de chegar e não era um...
Então, mas ficou estranho porque ficou off-screen.
Dava pra fazer, porque o gato guerreiro tinha que ir, na verdade, o Pacato tinha que ir com medo, mas ir. É. Eu vou, mas vou com medo.
É, exato.
Só que ele não tinha que entrar lutando e dando malabarismo. Ele tinha que entrar meio que no desespero e atrapalhado, meio Scooby-Doo. Uhum. E aí o He-Man ia conseguir pegar a espada e transformar ele. Essa cena seria tão mais foda.
No final, quando a espada volta, né? Quando depois que ele...
É, porque o gato guerreiro podia se machucar, o Homem-Fera podia prender ele com chicote e tal, e criar um puta drama. Imagina, vai machucar o gato, a galera ia ficar louca, caralho, sabe?
Ah, matar o
pé ali. E aí, no final, ele pega a espada, volta, não sei o que lá, e aí ele sente o poder, aponta pro gato guerreiro, e a luta final é com o gato guerreiro? Puta que
pariu. Seria foda, pois é, eu senti falta disso, mas aí...
Mas não tô dizendo que o filme foi ruim, não, gostei.
Não, maravilhoso, filme maravilhoso.
Ah, não, tem muita porradaria esse filme tem uma ação pra caramba. Cara, eles lutando é muito bom, cara, o He-Man lutando com os inimigos.
Vocês já me deram uma alegria aqui, porque o meu medo era que eu achei que o filme inteiro ia ser o Príncipe Adam e só no final que ele ia se tornar o He-Man. Então você já me deu um alívio no coração de saber que...
Não tem nem dois terços de filme.
Ele vira o He-Man duas vezes, né? Ele vira logo no começo e ele fica um bom tempo de He-Man.
Não é no começo, é na metade do filme, vai.
É antes da metade.
No primeiro terço, vai. No final do primeiro terço, assim, ele vira o He-Man já.
Eu achei que eles iam segurar bem mais.
Uhum. Mas, eu tava com esse medo de ver tudo no filme.
Não, mas ele é muito mais Adam do que He-Man no filme. Mas ele é ótimo de Adam, sabe? Tudo dá certo porque você tá contando a história dele pra Terra, dele ser resgatado, dele voltar e não sei o quê, descobrir o que tá acontecendo na Eterna e tal. E aí ele tá Adam, entendeu? Até ele ir lutar e etc. Aí leva um tempo. Mas assim, funciona porque tudo isso é divertido, tudo isso tem piada, tem um monte de memes. Eles trouxeram a música do meme lá da... Não fizeram ele fazendo a zoeira, isso ele fez nas redes sociais de botar a peruquinha. Mas assim, tá lá. Significa que o Marcelo falou a parada. Eles tiveram a preocupação de, sabe, de trazer a vibe toda do He-Man.
Mais do que isso, na verdade, né? Porque as partes que eu achei mais maravilhosas, quando ele começa a contar os apelidos que ele dava pros guerreiros.
Puta! Isso é genial. Isso é muita sacada. É genial, cara.
Porque o nome
dos personagens é muito
divertido mesmo, né? Porque era um brinquedo.
Exato.
Né?
E aí a gente entende que não é o nome deles. Uhum. O Fisto não é Fisto. Isso é o He-Man criança que chamava eles assim. Porra, isso foi foda.
E aí,
cara,
como ele saiu de Eternia e foi pra Terra, era o único nome que ele lembrava dos caras.
Claro.
Esses caras eram tipo ídolos pra ele, né?
Isso. E aí, quando a Tila pergunta, ela fica mandando ele falar os apelidos que ele dava. Fica, você é o Fisto? E aí você... Como é que era o nome do pescocinho?
Mecanec,
né? Mecanec. E aí... E aí, eu falo assim, você tinha apelido pra você mesmo? Aí ele, cara, isso é muito bom, quer dizer, ele aí era aqui mesmo.
É da hora que ele pergunta pra ela, né? Ela pergunta, você tinha um pra mim?
É.
E o dela é tipo Warrior Goddess, né? Deusa guerreira e tal. E ele fica todo sem graça, assim, de falar.
Fica sem graça, mas aí o apelido dele era um ridículo pra cara, remake. Cara, eu adorei que eles entraram na piada de ser um nome merda, de ser um nome ridículo. E de todos os nomes serem de brinquedo, é o nome que uma criança do cara aqui saca.
Foi muito bom
maravilhosa isso. De ser só galhofa. E eu tenho certeza que o Azaghal deve ter ficado maluco, porque ele é o cara que dá apelido pra todo
mundo. Não, eu adorei.
E é corajoso, cara, porque, assim, a Mattel, há muitos anos, já comprou essa ideia do meme de He-Man e tal. Tanto é que tem lá o Seth Skeletor, que é ele deitadinho.
É isso.
Eles têm isso dentro lá. Teve um ano na CCXP que a gente quis fazer uma academia de He-Man.
Ah, legal.
Eles, pô, na hora eles deram ok. Tipo, então assim, eles sabem que...
Eles lançaram, licenciaram, acho que era Super 7, que tinha o He-Man do meme.
E, não, né? Era da Mattel mesmo.
Era da Mattel?
Exclusivo da San Diego Comic Con.
Eu acho que era Super 7.
O Mattel tem esse aí, o exclusivo da San Diego Comic Con, que é o do meme, ele dando risada. Isso, e tal. É, e a embalagem era o arco-íris.
Isso, lá, toda com glitter e tal.
Exato. Então, assim, eles já tinham isso na linha He-Man. Mas você trazer pra Hollywood, cinema, e falar, não, é isso aqui mesmo.
O nome é ridículo.
He-Man é isso aqui, é brincadeira, é filme de boneco, é filme diversão. De
criança.
É pra criança.
Né, pra algumas crianças de 50 anos, mas...
Exato.
Mas é muito bom quando ele fala, o meu apelido me chama de He-Man. Sabe? O quê?
Não tem sentido esse poder de Deus. Então eu sou o He-Man agora. Tipo, Deus deu esse nome pra você, He-Man. Não, tinha que ser ele mesmo. Então, porra, foda.
Ele mesmo fica assim, muito macho, né? Ele fala assim, muito macho.
É que realmente, se você tentar ver a tradução do nome He-Man, cara, é realmente uma coisa assim, né? Tipo, não faz o mínimo sentido não ele faz, homem, né?
Não faz sentido.
É legal, engraçado, mas eles criaram um problema pra eles mesmos.
Ah, sim.
Que vai ser explicar o She-Ra agora.
Não, ele vai dar.
Verdade, porque ele não conhecia
a irmã. Mas é que ele não conhecia a irmã, né?
Ele não conhecia a irmã.
É que no final tem um easter eggzinho que mostra, né, a She-Ra de costas, etc.
Easter eggzinho, cara? Não, é gigante o easter egg.
Porra, é animal. Mostra
mostra ela transformando.
Por favor, por favor, esqueci o nome.
Sim, eu sei, gente, mas eu tô dando esse tamanho easter eggzinho porque não é história. Simplesmente aparece o cenário e ela, entendeu? É de costas, entendeu? Então...
Não, isso é legal porque, por exemplo, mostrando ela, foi o que vocês falaram, é o Multiverse, né?
É.
O vai ser agora poder expandir pro She-Ra, porque também foi um desenho de muito sucesso nos anos 80, por causa do público feminino. Você expande isso pra Horda, né? Que aí você mostra o Hordak, e você pode até mostrar o que acaba acontecendo.
Como é que é o nome do vilão?
Não é Hordak?
Hordak. Ah, tá, não, tudo bem. Não, porque... Não, agora tudo bem, vai.
Tenta me ferrar, não, Alexandre.
Não, você que falou Hordak.
Como você tá procurando? Você tá procurando pelo em ovo, que nem eu procurando músculo no He-Man.
Tá procurando pelo em Tunga, Rex.
E aí você vai ter, se eles expandirem isso corretamente, você tem já uma sequência pra um filme da She-Ra e talvez uma junção dos dois, né? Porque o Hordak se junta com o esqueleto, porque eles servem a um mestre grande também. Eles servem a um grande vilão. Os dois são agentes de um vilão principal, que nunca foi mostrado, né?
Não é aquela mão que fala com o Hordak?
Não, tem. O Horda Prime, pô. Aparece.
Mas no desenho da época ele nunca chegou a aparecer fisicamente, era só a mão.
Não, só a mão, é isso.
Ah, sim.
Okay. Mas já tô falando, estudando que a continuação vai ser o Horda.
É, bonito. Tem que ser ele mesmo, né?
Quer dizer, tem que ser, porque ele que rapta me esqueci o nome dela.
Ela. Adora.
Adora, né? Ele rapta ela quando era bebê ainda.
É. Nossa, o cara que não assiste futebol feminino mesmo, né? O cara não sabe o nome da Adora, brother.
Tanto é que quando a modelo que fez a She-Ra postou, você viu isso? Ela postou no Instagram, cara, as fotos dela de roupa e tal.
Só.
E aí a galera começou a cair em cima dela falando que era spoiler, porque ela postou no primeiro fim de semana.
Puta, né? Merda!
Aí ela postou mesmo. Desculpa, gente, tá?
Pô, e a roupa ficou maneiríssima, cara.
Mas ela vai fazer a She-Ra, ela mesma?
Não, ela só foi uma cena de costas, pegaram só uma atriz. Os
Patelitanos, né?
Tá. Então, mas cara, eu tô bem empolgado com o filme da She-Ra, porque se o filme do He-Man já foi essa zoeira...
Sim.
Puta, imagina.
Porra, maluco.
Você só tá imaginando o arqueiro, né?
Você imagina o arqueiro, que coisa incrível que vai ser.
Coraçãozinho.
É capaz do arqueiro ser o Pedro Pascal.
Caralho, por favor, sim! Sim!
Não, Rex, o Pedro Pascal vai ser o Falcão do Mar, que era o peguete da
Ah, é verdade.
Pô, cara, vai ter unicórnio voador, velho.
Porra.
Ventania,
mas, a galera ficou muito impressionada com a pós-crédito da She-Ra, que assim, a galera tinha uma esperança que fosse falar alguma coisa ou mostrar alguma coisa, né? Tanto é que quando a rainha fala pro mentor, eu tinha perdido a esperança nos dois. Isso aí já podia ter terminado aí, porque você, porra, beleza, quem sabe, sabe,
quem,
né?
Quem sabe, sabe.
Mas aí começa, vem a espada, ela acabou de transformar, que tem os glitters ali em volta e tal. E aí começa a subir bota, sai. saia. Aí mostra ela inteira. E mostra lá a fortaleza do Hordak no fundo e tal.
Foda demais. Vai se foder. Muito foda.
E aí o cara vira e fala, general adora. Acho que ele fala isso, uhum. né? É, capitã adora. Aí ela fala, não mais. Ali ela já virou a Shira, talvez pela primeira vez. E assim, é muito mais do que tava todo mundo esperando que eles fossem falar da Shira. Então, eu acho que deve ter um conteúdo da Shira realmente na agulha aí pra...
Tomara, cara.
Pra eles fazerem,
tomara, cara. Porque eu infelizmente, esse filme não tá, eu não sei se tá flopando lá fora, mas não tá como esperado. Ele não pagou a conta. Mas, como ele é um filme da Prime Video, o cinema não é o determinante pro sucesso dele. Sim. Porque ele pode fazer sucesso dentro da plataforma e cumprir a necessidade de tempo de tela e essas coisas. Então, porque foi um filme muito divertido, cara. Espero realmente que ele tenha continuações.
Sabe? E é um filme de boneco. Então, vender boneco também
é pra Mattel é
terrível. Ah, é. Também mexe no ponteiro. Se vender boneco, aí os caras...
Assim, mas falando dos bonecos, eu achei os bonecos muito ruinzinhos, cara. Eu tava esperando uma coisa mais Motu mesmo e achei os bonecos meio esquisitos, assim. Achei muito moderninhos, assim. Eu queria uns bonecos mais duros, assim, né? Mas...
Os do Motu você já tem.
É, pô.
Sim, sim.
É que mas eles têm que fazer diferente, isso que é foda, velho.
Não, é, porque, por exemplo, quando eles lançaram o filme do He-Man, com o Dolph Lundgren, eles chegaram a fazer os bonecos baseados no mesmo molde, né?
É que era o mesmo molde, era o mesmo
exato.
Molde.
Eu tava esperando uma coisa mais do mesmo molde também, sabe?
Mas eles têm, acho que eles têm, não sei se chegou aí, mas eles têm.
O Mattel tem todos os mandíbulas já.
Já que a gente falou de cena pós-crédito, só pra amarrar, três cenas pós-crédito, né? Tem essa da Shira, que é a mais foda, que é a primeira que aparece o Gorpo.
Isso.
É. E onde estava o Gorpo esse tempo todo?
Não. Né? Sabe o que eu achei no final, quando aquele amigo dele tá lá?
Uh-huh.
Eu achei que ele ia virar o Gorpo.
Graças a Deus que não.
Não, uh-huh. Eu achei que o Gorpo ia ter sido mandado pra... E ele era um amigo que cuidou do He-Man.
Faria sentido, porque eu tava esperando até
sentido. Faria sentido na minha cabeça, pelo menos faria sentido. Mas aí, não, olha só aquele cara.
Ah, Marcelo, mesmo. Você não achou que esse Gorpo tava menos Ozempic?
É, meio fino, né? Meio esmagado, né? Achei.
Tava a cabeça de Ozempic, aquele Gorpo, brother. Eu não entendi qual foi a parada, porque o nosso Gorpo, ele tinha uma substância.
Mas sabe o que é foda nessa cena? É porque eu só percebi isso na segunda vez que eu vi. Ah. Lá no fundo...
Tem um aquático.
Tá um aquático.
Tem um aquático, né? Tem um aquático.
Ah, e eu não vi isso. Não percebi.
Não! Cara, eu vi aqui no Brasil com o Yabu. E ele que percebeu. É. Ele apontou e falou, o aquático. Eu falei, caralho, não acredito.
Não, tava, pô, muito bom, cara. Muito bom. E a cena da lição de moral lá.
Isso.
Que a gente pediu.
Exato.
Também. Mais uma coisa que a gente pediu. Tem várias coisas que a gente pediu foram entregues, a gente vai falar aqui.
Isso.
Mas essa aí tinha que ter uma cena dessa e, porra. E a galera falou, ah, mas era com o He-Man. Não era, não. O He-Man fazia algumas. É, mas verdade. A maioria das cenas de lição, dessa liçãozinha no fim do episódio era com o próprio Gorpo.
E aí a terceira é o crânio do esqueleto.
Isso.
Que a maligna pega, né, pra mostrar que ele vai voltar, porque termina o filme com a risada do esqueleto,
exato.
Né?
Exato. Esse esqueleto tava no Ozempic no final aí, né?
Ele tava no osso.
Inclusive, quem dubla a maligna em português, eu achei que era a Fernanda Baroni, mas depois vi nos créditos que é a irmã dela. Ah, ela falava Sadie. Elas têm uma voz com timbres muito parecidos, um pouquinho diferente, mas no início eu falei, nossa, é a Fernanda, mas não, a irmã dela ficou excelente também, excelente.
Em algum momento ela fala, alguém me ajuda!
Não. Aquela maligna precisa de tudo menos ajuda.
É, aquela lá tá porra. Ligada.
Não. Tinha umas horas que ela virava o olho.
Muito caraca, mano. Sabe o que eu achei foda? Porque eu assisti, eu vi uma vez com a galera e depois eu fui com a minha mulher, minhas filhas, né? E minha filha tava do lado, a mais velha, porque o esqueleto, ele é violento com ela. Ele é um sim. cara, ele é escrotaço. Apesar de ser um idiota,
e,
né?
E no desenho, ela tentava tirar o poder do esqueleto. Ela era meio que tava ali, mas no desenho original, ela tentava usurpar toda hora o poder do esqueleto, o comando do esqueleto. Ela já tentou várias vezes botar a galera contra ele.
É, ela tava só esperando o momento certo.
É, no Lord do He-Man, o esqueleto encontra a maligna, ela é uma órfã e tal. Ele pega ela pra criar mesmo. E ele que meio que transforma ela nessa feiticeira poderosa e tudo mais.
Pegou mas, pra criar, pegou mal.
Inclusive na animação da Netflix também que a gente assistiu, ela
tem
de carreira solo, né?
Sim.
De fazer, deixar o esqueleto de lado. Então, ao mesmo tempo que o esqueleto abusa dela em vários momentos, ela tem noção da condição dela e quando ela virava o olho, a minha filha tem uma hora que ela virou e falou, ela vai passar a perna nele. Então, tipo, o filme deixou claro que ela não era totalmente submissa ali à situação que ela tava passando, né?
Ela tava cuidando dela.
Exato. Eu assumo que quando eu era criança, eu tinha um crush na Maligna.
Olha, Rex.
Ela fala com a Tila, né? O que você acha da gente fugir daqui e deixar eles lutando aqui?
É, pode crer. Vamos deixar eles brigando e vamos vazar, né?
É, ela é meio... Foda, né?
Eu vi algumas críticas com relação a... Não é nem ao filme em si, mas é o excesso de uso desse, do arquétipo do herói fracassado, que é tipo o Luke Skywalker do...
Mas o que seria?
Do mentor. Tá. Mas no caso do filme, eu achei muito bom, porque, primeiro, ao contrário do Luke Skywalker, você vê o fracasso e tem o ar completo. Ele era um fodão, inabalável, aquele, tipo assim, até antiquado, né? É legal que o Materi falou do pai do rei, né? Rei Randor, tanto o Rei Randor quanto o mentor, no começo do filme, eles são literalmente pais dos anos 80, né? É assim, ó.
Ele continua aqui, no final ele fala, você, Tila, foi o homem que eu...
Não, sim, mas ele tá tentando melhorar, mas nem sabe. Tem uma cena muito legal que a galera também fala, é a barriga do filme, aquela parte da floresta, né? Que eles caem com a nave.
Ah, nem acho, não.
É, então, nem achei.
Mas não. O mentor senta do lado do He-Man...
Ninguém tem barriga nesse filme.
Isso é verdade.
Não, o Ariete tem um pouquinho, né? Mas
o porquinho lá agora.
O Pig Boy. Mas não. Ele senta ali do lado do He-Man e ele fala, tipo, pô, eu não sei muito bem falar das coisas que vêm daqui de dentro. Tipo assim, ele não consegue nem falar a palavra sentimento.
É,
assim.
Exato, é.
E é uma parada muito da nossa geração mesmo, que cresceu nos anos... Homem falar com os amigos.
Homem não chora.
Ou falar com os amigos, tipo, puta, tô passando um perrengue aqui. Uh-huh. É difícil. Normalmente você vai se abrir com um familiar ou com uma amiga e tal. É mais difícil ser.
Ou com ninguém.
Né? E aí você guarda pra você e aí tem que tomar remédio.
Ou infarta.
Ou burnout, né?
Exato. Verdade até agora.
Então o mentor passa por isso e daquele jeito bem natural e sem jeito mesmo. Ele não sabe como fazer, mas ele vira pro Adam, ó, se você quiser conversar, você tá aí. Se você quiser apanhar também, tamo aí. Então,
se quiser apanhar, é muito bom, cara.
É muito bom, cara. E a luta dele com mandíbula, cara.
As duas são maneiras.
Inacreditável, cara. É muito boa.
É bom.
Ele é todo fodão no começo, muitos inimigos são mais alvos, não sei o quê. E aí chega o mandíbula e, pô, eles têm um baita confronto maneiro que gera, né,
É porque esse mandíbula, já que a gente tá falando mandíbula,
cara, mandíbula ficou
foda
incrível,
pra caralho, cara.
Sim.
Tá inacreditável a mandíbula, cara, foi o melhor.
Ficou o melhor e personagem,
graças a Deus,
melhor
vilão, cara. Eles sumiram com os dentes do mandíbula, porque no trailer...
É, mas sumiram depois que a gente reclamou, né?
É, exatamente.
No trailer eu falei especificamente disso, dos dentes, que eu falei isso assim. E aí no filme eles tiraram.
Mas assim, eu vi um monte de arte do mandíbula, assim, de como é que tá no CGI, né? Antes deles botarem pros efeitos, assim, né? A prosthetics do rosto. Tem os dentinhos da parte superior, né?
Não,
a mandíbula de ferro acaba cobrindo por ser muito grande.
O Dave falou da parte de baixo, que no trailer tinha, entendeu? E no filme só tem a mandíbula embaixo, e em cima realmente ele tem os dentes.
É, né? Que aí é meio uma caveira ali, né? Meio caveirudo.
É que acho legal. É o jeito que ele fala que não dá pra aparecer, né? Muito os dentes, mas tem. Eu senti falta que ele não come as coisas, né? Que ele não usa
a mandíbula. Ah, pode crer.
É verdade. Perguntar isso, se ele come as coisas.
Não, pode crer.
Ah, ele não mastiga.
Mas... O Matheus é o maior colecionador de mandíbula
do mundo. Inclusive, talvez seja não seja uma qualidade isso.
Mas eu peguei todas as versões dele, mas eu senti falta disso. Mas assim, o design dele é muito bom, assim, cara.
É, acho que eles conseguiram.
E o efeito prático que eles fizeram foi bacana, né? Você viu que eles pintaram, que o Rex tava falando, eles pintaram a mandíbula, a parte do lado da bochecha dele de preto pra dar o efeito de buraco, assim, da mandíbula abrindo, fechando, né? E ele é meio um ciborgue no filme, né?
Mas ele é um personagem muito doido, porque ele é todo colorido, né? É. Ele é azul, com cara verde, capacete vermelho, mas ele é maneiríssimo.
Não, e ele tem o lance que era o gadget da brincadeira. Que
porque
era
no desenho o braço dele era vermelho, né?
Tem uma historinha
E ali é metálico, né?
Isso. Tem uma historinha que conta a história do mandíbula, né? O mandíbula era um guerreiro. Entre aqueles vários universos que o esqueleto foi conquistando, né? Em vários planetas, né? Um era o planeta do mandíbula, era tipo um herói local. local. E aí ele cai na porrada com o esqueleto e o esqueleto arrebenta o maxilar dele, quebra o maxilar, arranca o braço dele. E até o fim o Mandíbula tenta lutar. Aí o cara fala assim, olha só, gostei de você, tu é determinado, agora tu vai ser meu soldado e se você quiser viver, você aceita ser meu subordinado. Porque o teu planeta já foi pro cacete, eu já dominei isso aqui tudo. Aí o Mandíbula meio que no ódio aceita pra poder um dia ter a chance de se vingar. Mas tipo assim, perna é mecânica, ele é meio Anakin, sabe? Braço mecânico. É. Ele foi todo remontado pelo esqueleto pra fazer parte da tropa dele.
E nesse quadrinho, o cara era tão foda que ele juntou um exército pra atacar o esqueleto, cara. O cara era meio um líder, assim.
É, ele era um campeão daquele lugar, né? E ele ficou todo destruído no mano a mano com o esqueleto.
Que ele perde o maxilar dele?
No filme ele ganha do mentor, ele subiu, aí você vê, porque quando ele aparece depois no futuro, né, quando passam-se os anos, ele tem tipo um esquadrão dele, uma nave dele, e os capatazes dele ali, né.
Até que o Homem-Fera não, é.
Ou não, o Homem-Fera, cara, isso foi foda também, porque o Homem-Fera, ele aparece na Terra pra pegar o He-Man, maneiríssimo o CGI dele,
bem
tudo feitaço,
maneiríssimo.
Ó, mais um ponto aí pra gente, que a gente reclamou eu reclamei do cabelo da Tila, que tava solto, mas ela aparece de coque e desmancha logo no começo, então assim, ponto pro filme.
Aí depois no final ela volta com o coque, né?
Exato. Não, no final ela bota a roupa clássica. Nossa,
o final é maneiro demais, pra caramba. O final é, porra, é inacreditável. Não,
aquele final é o desenho, cara, aquele final é o desenho. Todos com as roupas, pô, até o Roboto, cara, que a gente ficou metendo pau no Roboto.
O Marcelo, eu sorri pelo Marcelo, eu falei assim, que eu fiquei o filme inteiro assim, não, o Roboto é o seguinte, eles estão mostrando ele assim, e aí quando ele entrar no modo de combate lá, que o mentor fala assim, ah, vou botar você, aí vai sair, vai tirar aquela capa, né, e ele vai ficar...
Ah, então ele tem dois skins, o Roboto.
Não, mas é só no finalzinho.
O fato do Rex não ter assistido o filme é uma parada inacreditável.
Pois é, a gente tá aqui explicando o filme pro Rex, olha que merda.
Não, ele tá tomando spoiler, isso que é o pior. Tomando spoiler.
Todos os spoilers do filme.
Ai, meu Deus.
Mas ele gosta.
É, faz parte da minha vida tomar spoiler, cara, eu já aceitei isso.
Mas aí no finalzinho, aí apareceu com o peito transparente, mostrando as engrenagens, aí eu falei, agora o Marcelo vai dormir feliz.
Ah, eu dormi, aí eu descansei.
Aí descansei, exato, aí o Marcelo vai descansar.
O fato da robota lá tá com o peito transparente serve pra melhor piada do filme.
É verdade.
E ela chega e fala, ah, você tá com o nova skin, né? E, ah, eu me sinto meio exposta. Isso. E eles dão aquela gargalhada com a mão na cintura.
É isso, muito bom, a gargalhada.
Maravilhoso, cara.
Maravilhoso.
E aí, só pra dizer que o Nerdcast também sempre termina com risada. Será que foi inspiração do He-Man?
Pode ser, porque a gente sempre quer que termine isso lá pra cima.
Exato. E o Homem-Fera é sinistro na Terra, ele é bestial e tal. Ele bate na Tila, bate no He-Man, no Adam e tal. Só que aí quando ele chega fracassado no esqueleto, nossa, ele é um idiota.
É, covarde, medroso.
Que o Homem-Fera sempre foi, ele... Senhor, me desculpe.
É, ele sempre teve medo do esqueleto.
Exato. E aí o esqueleto humilha ele, desce mais.
Ah, caralho. O esqueleto é muito bom.
Cara,
muito bom.
O esqueleto... Vamos fazer...
É o melhor papel do Jared Leto sem ser o Jared Leto, né?
Não é... Não tem Jared Leto ali, não, cara.
Não tem.
Mas a voz não é dele?
Não. É ele, mas é...
Tem aquela voz meio grossa.
Pra mim, não. O pessoal falou, pelo que eu li...
É verdade.
Pelo que eu li, ele tava nas gravações. Ele só não faz as cenas de luta.
Ele tava com a roupa de borracha. E aí ele pintou a cara de vermelho, de sangue, pra dar medo nas pessoas.
Ah, claro que pintou.
Mas ele disse, eu ouvi falar que ele não gostou do resultado do esqueleto e não foi nada.
Ah, ele gostou do Coringa, né?
Eu acho que pelo fracasso do Tron, né, e aquela pecha de pé frio e tudo mais, eu acho que deveria ter cenas com o rosto dele, porque o esqueleto tem um passado de Keldor.
Duvido.
Sim, e aí removeram, ou não usaram ele, não chamaram ele pra divulgar o filme, pra esconder que era ele, e aí ele ficou boladão.
Pode ser.
Mas tá anunciado desde o começo que ia ser o Jared Leto.
Mas eles não estão fazendo muito esforço também.
Eles não estão fazendo big deal.
Não, e teve aquela polêmica lá, teve escândalo lá, de sexual dele.
Sério?
Não tô sabendo de nada.
Mas recente agora?
Não, ano passado isso, na época do Tron.
Caraca.
Ainda.
Não tô sabendo de nada.
Então, pô, nunca ouvi falar disso também, não.
Não, eu nem sei, eu não tô falando que foi provado nem nada. O que eu falei assim, vamos evitar, acho que rolou é melhor evitar. Tipo, ele deve ter ficado chateado, tanto que ele não fez um post em rede social, não fez nada. E todos os atores, a Maligna...
É, a galera tá empenhada.
Tá todo mundo engajado, né?
Ah, ele não engajou.
Agora, imagina o pepino. Você fez Tron, você fez Morbius, você fez o Coringa, você fez de tudo pra divulgar. E o melhor filme que você tá sendo reconhecido é o único que você não quer falar nada.
É,
e
que não tem aparece sua cara,
se tocar em você, ninguém vai lembrar, né?
Agora, outra coisa que eu quero dar o braço a torcer aqui são os olhos de LED do esqueleto.
E também.
Porque eu critiquei, mas funcionou pra caramba.
Funcionou demais.
Porque traz muita expressão pra ele, né?
Exato.
E eles conseguiram trazer o crânio ter expressão, tanto nas órbitas aqui,
sim,
quanto no, na própria
jeito de dentes, falar. Na boca.
Tal, mas sem ficar... É sutil, mas tá lá e faz
funciona,
diferença,
funciona,
né?
Funciona. Inclusive, tem pedido meu no trailer office, ele batendo os dentes.
Sim.
O trejeito dele é legal, né? Ele termina e dá as batidinhas do dente.
O esqueleto no desenho não tem olho, né? Nas órbitas, né? Ele é tudo escuro, etc. Mas o fato é que, ao quanto que os olhos adicionam a expressão, já que ele não tem um rosto, né? Não tem músculos no rosto pra se expressar, e tampouco eles queriam fazer a caveira se morfar, né? Tipo assim, ser maleável, né? Que nem os olhos do Homem-Aranha, sabe?
Mas ela é um pouco, levemente. Ela é levemente.
Ela é um pouco e levemente, pois é. Mas assim, os olhos, só dos olhos mexerem, piscarem, olhar pra cima e pra baixo, ele dá profundidade pra interpretação, pra como você tá enxergando um ser humano, entre aspas, ali dentro, entendeu? Uma pessoa que tem emoções, etc e tal. Se não tivesse, ia ficar muito perdido o olhar dele, né? Porque aí você vê, ele às vezes, sem mexer a cara, ele olha pra cima, olha pra baixo, olha pro lado. Você sabe que decifrar esses tipos de expressão de olhar, né? Por mais que ele não tenha expressão facial. Então deu super certo. Tudo deu certo, cara.
Mas,
eu acho que isso deve ser coisa do diretor, porque o diretor veio da animação. Ele era diretor de desenho animado, né? Então, assim, eu acho que ele pegou essas coisas, esses lances pra tentar dar mais, humanizar mais expressão, tudo. E, aliás, esse esqueleto no final, quando ele entra na cabeça do He-Man, é outras cenas que vai render bastante coisa, cara.
Puta que pariu, que maravilhoso isso, cara.
Cara, esse momento é foda demais.
Não, o cinema foi
a meta linguagem total, assim. Eles usaram, foi muito louco, assim, o que eles fizeram, cara.
Primeiro a gente vê ele na academia.
É. Tem que contar pro Rex, né, Alexandre? Tem que contar pro Rex, caralho.
Esqueleto na academia me representa.
É porque ele começa um monte de viagem. Ele entra na cabeça do He-Man e aí ele começa a ter um monte de viagem, momentos dele na Terra. E aí o esqueleto fica, né, aparecendo nesses flashbacks dele. Só que sempre com uma roupinha que tem a ver com a parada. Então na academia ele tava lá com a roupa da Nike, mas com as cores do esqueleto.
Maravilhoso.
Quando ele tava, quando ele tá no RH, ele tá lá com roupinha de The Office, etc.
Porra, né? RH, tá RH, terra, né? Ele tá de crachá e caneca, ele vira e fala...
Gravata de osso.
Não, é gravata de ossinho.
Que titaco, né? Tipo, que merda é essa?
É, porque ele não tava entendendo o que ele tava vendo na cabeça do He-Man ali, né? Com a magia do...
Exato, exato.
Então, você vê, eu achei isso muito interessante, porque eu lembro que de ver uma entrevista com o Jim Carrey na época do filme O Mentiroso, que é um filme que eu mais ri na minha vida no cinema, de chorar. E o filme é muito engraçado, e no final, como acontece em muitos filmes de comédia, etc., você tem que resolver a situação, então você tem que largar um pouco a mão da comédia. Então, no Mentiroso, eu lembro do Jim Carrey falando assim, cara, a gente tinha toda a cena que ele tinha que correr no aeroporto, chamar, falar que ele ainda queria ficar com o filho e impedir a mulher de viajar e não sei o quê. E toda essa cena, ela não tem piada, né? Ela é só uma cena pra desenvolver o final da trama toda, né? E aí, eles, com o Jim Carrey, inventaram a piada dele nascendo nas malas, né? Tipo, é que nem no Ace Ventura, ele nasce lá do rinoceronte, eles fizeram ele nascendo de dentro de uma mala, saindo como se fosse um alienígena nascendo, etc. E aí isso dá uma quebrada, porque não tinha piada no roteiro, entendeu? Eles fizeram uma piada física pra dar uma quebrada, cadê? Isso é um filme de comédia, você parou de rir durante um tempão, sei lá, 10 minutos de cena, ou sabe? É muita coisa pro filme de comédia. Então, o que eu notei é que nessa hora que o He-Man, o início do filme é todo engraçado. Ele é todo zoado, é ele sendo um nerdola, maluco, weirdo na Terra, é aquele negócio, é ele conhecendo a Eterna e conhecendo o esqueleto pra mim. Mas na hora que ele vai enfrentar o esqueleto, ali é a hora da porrada. Aqui é muito foda, as cenas de ação são do caralho, são muito maneiras e tal. Mas justamente eu achei que essa foi a quebra perfeita pra trazer a comédia de volta pra uma cena de ação, como se fosse essa do Jim Carrey, sabe? Porque naquela hora você parou, a comédia parou e você tá ação. E aí quando você tem essa quebra, é maneiro, porque você entra na casa do personagem, você cria mais um momento de super galhofa que você começa a rir pra caralho e depois você volta pra ele dar aquela uma caceta, caralho, cara, o Dragon Ball Z no esqueleto, sabe, aqueles socos gigantes daquela...
É o raio-x do Mortal Kombat, né?
O raio-x do Mortal Kombat, exatamente, cara, maravilhoso. Então eu acho que tudo isso imprimiu um ritmo que não tem barriga, por isso que eu falei, a galera tá achando que tem barriga quando eles caem lá no meio da floresta. Eu não achei não, cara, acho que esse filme tem zero barriga, ele é do início ao fim, super bem dosado, sabe?
Eu acho que esse momento é um momento de ouro do filme, e foi bom que eles não botaram isso no trailer.
Sim.
Pensando Sim. hoje, ó, eu queria agradecer a Sony, Prime Video, Mattel, sei lá, por terem feito esses trailers tão merda.
Uhum.
Quando eu fui ver, eu não tava esperando nada daquilo que tava, então pra mim foi uma surpresa enorme todas as coisas. A minha única crítica nesse momento aí é, porque ele vai estar na academia pra emular lá a cena que ele faz com o Dolph Lundgren e tal, que eles aparecem, aí depois ele vai pro restaurante pra emular a cena que ele tava com a menina do Tinder lá no começo do filme. Se o esqueleto aparece de vestido, uhum. ia ser foda.
Ia ser foda.
Ia ser o esqueleto perna longa, ia ser bom pra caralho.
De batom, imagina ele de batom, cara, esqueletinho de batom.
Eu acho que seria maneiro ele de vestido, mas seria mais maneiro se ele tivesse deitado no balcão do bar, no sexo esqueleto.
Ia ser foda.
Puta que pariu, é a cara, mano.
Essa cena do Cessi.
O show é que eles criaram todo um lance pra você fazer agora cosplay, né, cara? Você tem cosplay de esqueleto de tudo quanto é jeito, né? Eles facilitaram a vida de todo mundo, cara.
Exato, é, exatamente.
Na San Diego, eles já anunciaram que vai ter uma parada lá de um encontro de esqueletos pra
Puta, todo mundo vai ser
esqueleto
foda.
E se encontrar e fazer as poses do esqueleto e tudo mais.
Puta, que maravilhoso.
Eu acho que essa pose do Cessi Skeletor que o Dave falou, que é ele deitadinho, poderia ter rolado quando o Pig Boy vai acordar ele, que ele tá dormindo. É. E aí ele podia ter virado de ladinho assim, falado, mas porra, foi... E também inesperado mostrar o esqueleto... Como que o esqueleto dorme? Ele dorme...
O Pig Boy é do filme do Dolph Lundgren também, né?
Isso, é.
Do filme do Dolph Lundgren, exato.
É, você sabe qual é a história do Pig Boy, né?
Qual é a história?
Foi um fã que ganhou um concurso pra participar do filme. Uhum, e aí o garoto ganhou, só que chegou lá, tipo assim, o pessoal não tava sabendo o que fazer, aí improvisaram essa fantasia pra ele, botaram um garoto ali na cena pra participar, pra dizer que participou do filme e acabou. Ele foi feito pra isso. Foi uma ação profissional.
Mas
e
esse é Pig Boy ou o Pig Boy do Dolph Lundgren?
O Pig Boy do Dolph Lundgren.
É.
Ah, vocês falaram de academia, tem uma outra piada muito boa, que é quando o He-Man tá com aquele discurso motivacional e tal, que eles querem fugir, né? E aí ele fala, gente, o metal é o adamante de Eternia, beleza? Mas as paredes são de pedra. E aí ele pergunta, quanto é que vocês fazem no supino? E aí o Fisto fala, do que você tá falando?
Ai, caraca.
Porque eles são fortes just because, sabe? É. Não é porque eles malham, eles são fortes, ponto.
Exato, que porra é essa de academia, tá louco? É muito bom, cara, é muito bom.
Wait,
é,
eu tô falando.
Essa cena da cadeia, ela é boa demais, porque assim, ela é muito desenho, brincadeira de criança, não faz nem sentido nenhum o esqueleto prender aqueles caras 15 anos. Ele prendeu o Pacato e ficou alimentando o Pacato.
Caralho.
Pra ele crescer dentro da cela e deixou todo mundo junto, prendeu a Roboto, cara, que é uma máquina de... Então, assim, é muito inocente, digamos assim, porque o roteiro, ele não precisa... Não tem furo de roteiro, porque a ideia é justamente essa, né? É ser simples, ser divertido.
E quase infantil no bom sentido,
exato,
né?
Exato.
Agora uma pergunta, né, pra quem viu o filme e quem não viu. Eles mantêm a identidade do He-Man secreto ou quando ele assume a espada, todo mundo sabe?
Puta. Não, isso é uma piada maravilhosa também, cara.
É genial também.
É outra piada muito boa.
Não, isso é muito maneiro eu até falar, porque é uma parada que ele tinha, que era meio super-homem, que era meio ridículo, né? E a gente sacaneava, a gente cresceu, né, Rex? Brincando com essa parada. O cara fica levemente bronzeado e ninguém reconhece o cara. Era pior que o super-homem, que não tinha nem óculos, né?
Mas pera lá, você reconhecer uma pessoa de roupa e pelada é totalmente diferente.
Caralho, Rex. Você acha que se eu visse você pelado e bronzeado, eu não ia te reconhecer?
Acredito que não.
Porra, mas o Rex já é bronzeado naturalmente.
É, ele tá sempre meio pelado aí.
Tô sempre pelado, que porra é essa?
Tá sempre... Pois é, por isso que ninguém me reconhece de roupa.
É o contrário, é o contrário.
Mas é assim, ele chega, ele se transforma na frente de, né, dos vilões, não sei o quê. Ele fala, eu sou o príncipe de Eternia. Tanto que He-Man, eles depois descobrem que era o apelido que ele dava pra ele mesmo, sabe? Tipo, quando eu tava treinando, quando era moleque. Então ninguém chama ele de He-Man, não tem o He-Man ou defensor, entendeu? Isso é um filme de origem, um filme que tá estabelecendo o que vai ser o status quo do desenho que a gente conhece. Tanto que no final, todo mundo aparece muito mais parecido. O Adam tá, em vez daquela roupa de trailer, é, que
tá
você
com
vê,
roupinha,
a roupa, né, da Terra que tem as cores, o Adam, ele tá com a roupa de Adam do desenho.
Pô, coletinho rosa.
Maneiríssimo.
Muito bom.
O coletinho, exaterado. Mas assim, então, ele chega meio no Iron Man, sabe? É, eu sou poderoso, eu sou o príncipe de Eterno, aqui, porra, have the power. Então todo mundo sabe. E aí no final, quando ele vai, ah, peraí que eu vou lá me transformar de novo, etc, que tem aquela cena final, todo mundo falando e tal. Aí eles fazem, assim, tipo assim, por que ele vai se esconder? A gente sabe, todo mundo sabe.
Não, o cara fala assim, ele acha que a gente esqueceu?
Exato, ele acha que a gente esqueceu. E ele fala assim, não, deixa ele fazer a parada dele, tá tudo certo. Entendeu? Então, tipo assim, ah, não, é que nem o Wolverine falar que é o caolho, sabe? E aí os caras lá falam assim, ah, ele fala que é o caolho, então todo mundo só diz ok. Entendeu? É a mesma parada, eles vão, eles transformaram isso, que é uma parada galhofa, em uma piada galhofa maravilhosa, que é tipo, ele tem vergonha de se transformar, ele vai pro cantinho.
E ele chama o pacato, né? Legal, vem aqui, vamos lá, o pacato olha.
Vem aqui. Exatamente. Então, assim, super deu certo, cara, ele, porque eles souberam ressignificar o que precisava ser significado e se manter leal ao que tinha que se manter leal, sabe? Então, foi realmente o início de um multiverso, sabe? É, novo, de cinemático, né? Eu, que eu espero muito que dê certo, porque o papo aqui era que tava flopando, compararam muito com Backrooms e o Obsession, que são os filmes dos youtubers que, pô, desbancaram Star Wars em primeiro lugar, nas bilheterias, etc. Então, o papo todo tava muito em cima de filme independente, de uma nova linguagem, etc. E o que pareceu é que aqui eles venderam um filme pra tentar renovar o público e não conseguiram, assim como Star Wars não conseguiu renovar público. Mas no Brasil, não. O Brasil foi outra parada. Não, a gente vai nos velhos mesmo e deu certo. Os velhos foram ver o filme.
Pô, tanto é que ressuscitou o Paulo Massadas lá. Ele tava botando no Instagram que ele tava agradecendo, que a música dele de 40 anos, ele botou lá. Um dos dois. Ele falou, obrigado, gente.
Pô, foda demais.
Pô, ressuscitou o show do Trem da Alegria, cara. Tá tendo o turnê do Trem da Alegria agora de novo.
Não, maneiríssimo.
Eu queria voltar no esqueleto, porque assim, o esqueleto, pra mim, eu sempre achei ele... Eu gostaria que mais pessoas, quando falam de vilões da cultura pop...
Aham, uhum, é verdade.
Eu gostaria que o esqueleto tivesse nesse rol mais lá em cima, mais vezes. Por quê? Visualmente, ele é inacreditável.
É verdade.
E é muito assim, foda.
Ele é muito único, porque ele é ruim, ele é mau, mas ele é divertido também. Ah, ele tem humor. Ele é diferente, por exemplo, o Mon-Ra no Thundercats.
É, ele diferente.
Ele não tinha essa pegada. O Mon-Ra era mais sinistro.
Sim.
Né? Eu acho que o que se assemelha um pouco, até o Matéri pode ajudar, é o Cobra Commander, o comandante Cobra, do Comandos em Ação e tal, ele era um pouco mais engraçado, assim, tal também. Mas o esqueleto é muito único. E nesse filme, eu acho que eles conseguiram trazer todas essas faces do esqueleto aí. Tem uma hora que é muito Star Wars, assim, quando eles fogem, eles derrotam o Mandíbula, o He-Man vira o He-Man, eles derrotam o Mandíbula e fogem. E o esqueleto vem andando devagar. O esqueleto não corre, ele quer a espada, mas a espada cai várias vezes e ele não tem pressa. Uhum. E aí ele tipo assim, então tem essa cena que eles estão fugindo, ele vem andando, e aí a nave vai embora e a capa do esqueleto voa, tipo Darth Vader em Hoth, quando a Millennium Falcon vai embora. E tem uma hora que quando o He-Man mata o pai dele sem querer, que é uma cena séria, né, assim, ele vai, e o esqueleto tava lá do lado, o esqueleto ele espera, tipo assim, você pode, enquanto você tá vendo a cena, você fala, porra, o que o esqueleto tá esperando? Por que o esqueleto não vai lá? Não sei o quê. E aí no final ele explica, tipo assim, ah, tá bom, chega de conversa e pum, perdeu.
ele tava curtindo.
Ele tava curtindo, Alexandre, ele tava esperando. Ele deixa esse cara falar com o pai, que o pai vai bater as botas mesmo. Foda-se, eu vou pegar a espada.
Eu até nessa hora fiquei assim, porra, cara, sabe quando um homem de ferro pega a maleta e se transforma? Que é foda pra caralho, você vê lá 30 segundos de transformação e aí você esquece que o vilão tava ali do lado olhando, sem fazer nada, né?
Verdade. É que nem os Power Rangers, né?
Ele fica esperando você terminar a firula. E aí, nessa cena, eu fiquei muito pensando nisso, porque, tipo assim, caralho, cara, esse papo tá muito longo pro esqueleto tá ali do lado olhando, mas aí, realmente, quando ele chega esculachando, fala, ah, chega essa merda, cara. Assim, não, ele tava curtindo, cara. Esse é o esqueleto, filha da puta. Muito bom.
Ele reposta esse discurso no final, quando o He-Man tá com aquele papo de RH, e ele fala, não, eu sou um vilão, eu gosto de...
Cara. Exato, eu gosto de ser mal.
Ah, eu, ah, yeah, ele dá um, tipo, ele dá uma... Ele tá de pau duro ali, certeza.
Boner.
A gente tá falando de várias piadas boas, né? Tem uma outra que é excelente, que o He-Man, na luta final, tenta trocar uma ideia tal qual RH.
Uh-huh.
Aí o esqueleto manda essa, fala, meu, não vem, você não vai me converter aqui. Uh-huh. Eu sou o vilão da parada.
Exato.
E aí o He-Man desce a bota, a porrada, e depois o esqueleto caído fala, pô, você não queria conversar? Vamos...
É muito bom. É, mano.
Cara, que coisa animada isso. Muito bom.
E é muito maneiro que quando o He-Man quebra o cajado e mata o esqueleto, você ainda escuta ele fazendo... Assim,
é doido desse filme, né, cara, que a piada ficou toda na Terra, né? As piadas são da Terra, né? Não é na Eterna, que é o contrário do que acontece com o nerd, né? Mas nesse filme, essa é a parte genial, eles inverteram as piadas, porque tudo que acontece na Terra vira uma piada.
É importante ter a parte da Terra.
Ela é justificada.
É totalmente, totalmente justificada.
Agora, eu tenho uma pequena crítica ao esqueleto.
Cuidado.
Que eu acho que o crânio podia ser levemente amarelado.
Ah, é verdade.
Ah, o cigarro. Faltou.
Se você olhar os brinquedos da Mattel, ele está mais amarelado.
No... Eu achei muito brancão na brancula de homo, demais, assim, sabe?
Brancura de homo.
Podia ser um pouquinho, precisava ser aquele amarelo absurdo do desenho. Uh-huh. Mas, sabe, um levemente, mas, porque o osso não é tão branco, né? Você pega um crânio e não é tão branco.
Não,
mas
é.
Deixa eu te trazer uma provocação. E se, agora que a Maligna pegou o crânio dele...
Se ela amarelar.
Agora, pra reviver, ele vai fazer
um jogar. Todo mundo vai mudar de roupa, cara.
Válido, válido.
Bonequinho novo no segundo filme.
Válido, é válido, é válido.
Se for com nicotina, o David fudeu.
Tá voltando, tá magia, tá voltando com tudo. Quero falar levemente sobre o Mechaneck.
Nossa,
E toda vez que ele fala e ele sobe o pescoço, o que é muito bizarro.
Parece uma
giromba. E as cenas de luta do Mechaneck.
Cara, parece
aquele
uma...
Aquele pescoço, queria uma tromba. Cara, aquilo me incomodou muito, assim. Me incomodou negativamente. Eu ficava, caralho, meu irmão, que porra é essa, sabe?
Nossa. É surra de pica, gente. É isso?
Mas vem cá.
É meio que isso, né?
Tá meia bomba.
É o famoso pescoço tapa. Né?
Mas é isso mesmo, cara. Ele vai batendo em todo mundo, né? Vai dando giromba girando, assim.
Pirocotapa tá diferente nesse filme.
O Ariete é maneiro.
É maneiro, é maneiro.
Ele pula, ele usa a perninha trampolim
e dá um...
Mega boost.
Né, dá um pão!
E cabeçada no chão. Porra, com tudo, cara.
E o Triclops?
O Triclops esse aparece é também. Solta um...
Nossa, ele não gira os olhos.
Não gira os olhos.
Caralho, por que que não trocou? Ele dá zoom e não troca o olho.
Ele não girou nenhuma vez.
Não faz sentido.
Mas é maneiro o Spiker, hein, cara? Quando eles estão lutando, eles espetam no outro cara, né?
Isso,
é bem coisa do desenho, cara.
Ele empala o capanga com o Spiker, empala o Spiker na parede.
É verdade.
E ele empala o Kari na parede também, com a espada, né? Tipo, meio Darth Vader, assim, ele pega, bota o cara na espada, aí o He-Man vai lá, depois ele puxa a espada, o Kari cai e tal.
Aliás, o He-Man tá violento também, velho. Ele quebra o osso do cara lá, enfia na garganta. Isso.
Caraca, essa cena foi sinistra, maluco?
Nossa, velho.
Eu não esperava ver isso no filme do He-Man, não, brother.
Também não, cara.
E, Matéria, tem a piada com o Mossman.
Caraca, foi muito bom isso, cara.
Porque a galera aqui não manja tanto. O Mossman, ele é meio recorrente, ele morrer. Ele morre nos quadrinhos, ele morreu na série do Kevin Smith, ele morre também.
Uh-huh.
E no filme, a hora que ele apareceu, tipo assim, pô, eles vão matar o Mossman.
Não, primeiro que ela dá um nome escroto pra ele, né? Você quem é? Ah, é o Homem Musgo.
Isso que é foda pra caralho.
Mas aí, o Mosman, ele não morre nunca, porque enquanto tiver um pedacinho dele, é meio monstro do pântano, né? Ele sempre volta.
É, não vai morrer.
Exatamente. É. Mas aí, o esqueleto mata, ele derrete ele. É meio uma cena tipo Negan, assim, né? É. Tá todo mundo ajoelhado e ele escolhe um pra sacrificar, né? E aí,
eles falam no final que tem um cheiro de pinheiro, não, eu tô lembrando. Eles comentam isso, tá um cheiro de,
não,
de pinho.
Ele fala, transformei em estrume.
Ah. Em português. É muito louco que eles fazem as piadas sexuais mesmo, né? Porque em inglês, quando ele fala, mete a cabeça, né? É. Ele fala give head. E give head é sexo oral, tipo assim, paga boquete, entendeu? Então eles estão literalmente fazendo todas as piadas com o Fisto e com o Mekanek e com o Ariete o tempo todo, cara. É muito...
No RH, lá no sonho, na viagem do He-Man, ele fala, você sarado com essa pada gigante. Ah, é?
Caraca, é muito bom.
Coxas gloriosas, ele
coxas
fala.
Coxas gloriosas.
Esse é outro ponto. O esqueleto, ele tem essa... Porque o Badawi falava sempre, né? Esta montanha de músculos e tal, né? Ele sempre exaltava os músculos do He-Man. E acho que eles trouxeram essa lascividade, posso dizer assim.
Lascivo, é lascivo. Pra caralho.
Eu achei interessante também. É um outro aspecto aí do esqueleto. Mais uma camada aí pra esta cebola maravilhosa que é o vilão esqueleto.
É, foi totalmente baseado na animação, né, esses caras. Você sabe que eles tiveram que ajustar o esqueleto na animação porque era proibido ele ser vilão, né, na animation, por causa de legislação. Então, o dublador original, americano, ele teve que vir com essa vozinha pra compensar.
Ele é proibido ser vilão?
Era. Na animação original, o He-Man não podia usar espada e atacar certos caras. Pela legislação americana, você não poderia botar isso num desenho animado, cara.
Ah, entendi, tá bom.
Você nunca viu eles lutando pau a pau, né? Era difícil você ver esse tipo de coisa, porque era proibido.
É, nesse filme ia ser feito essa piada aí, pô.
Só eu que fiquei com vontade de ter mais personagens, mais heróis do Motu, porque a gente tem uns genéricos ali. Tem o Liver King, sei lá, tem um cara que é tipo o Liver King, um barulho
pode
forte.
Pode crer.
Pô, esse cara não podia ser... Qual é o nome daquele maluco que troca o rosto?
O Maniface.
Podia ser esse cara.
Mas é aquela história, ô David, você não pode jogar todas as cartas, entendeu? Num filme só.
Não, então, eu queria muito o Abelhão.
O Abelhão é maneiro também.
O Zodak é maneiro também.
Ah, o Zodak, eles falam, a Tila fala por Zodak. Puta, ainda bem que você lembrou dessa parte. Aquela hora que o esqueleto aparece em holograma gigantão.
É foda.
É também do filme de 87, que rola isso, cara. E é muito massa, cara, muito legal.
Eu não vi, mas eu somo.
Olha aí, boa, Rex. Por isso você tá aqui, Rex. Você tá no Nerdcast de He-Man, o cara mais forte, ele tem que ajudar em alguma coisa.
Né? Eu achei legal como eles pegaram muita animação pra basear o filme, né? Uma coisa totalmente... Eles quiseram sair do filme de 87, total.
Ah, não. Ainda bem. Pelo amor de Deus. Eu não aguentaria outro trauma.
Esse é o filme, o Rex não viu ainda, mas quando ele sair ele vai pensar isso também. Esse é o filme que todos nós queríamos ter visto lá em 87.
Exatamente.
Quando a gente foi no cinema, era isso que a gente queria ter visto. Exatamente isso, né?
Os caras pegaram tudo que deu certo na Marvel. Ah, vamos fazer visual, vamos botar nisso aqui, vamos copiar o visual dos brinquedos. É tudo perfeito, cara. Até as árvores de Eternia são iguais do desenho, cara. As cores.
Nossa, não. As florestas meio bem super alienígenas, aquelas plantas, né?
Se você parar pra pensar, dava pra fazer um filme bom, mesmo com pouco orçamento, na década de 80, cara. Dava pra ter feito uma parada bem melhor, assim. Que realmente o filme de 80, assim, é muito ruim.
Eles não só fizeram com pouco orçamento, né? O orçamento original também foi cortado, né? É. Então, eles usaram pra fazer Superman 4, se eu não me engano. Metade do orçamento. Tipo, eles pegaram parte do orçamento. Tanto é que tem uma cena no final, a luta do He-Man com o esqueleto, que se vocês verem de novo, é fundo preto, porque não tinha mais o cenário, eles gravaram depois.
Caralho, mano.
E, tipo assim, juntaram os caras lá, nem era mais o Langella gravando, enfim.
Não. Mas também o esqueleto era ruim demais, era tudo muito ruim, puta que pariu, cara.
Dava pra contar uma história melhor, assim, é que os caras, eles foram muito grandiosos e queriam fazer em Eternia, viu que não dava, tiveram que passar pra Terra, aí inventaram toda uma história, nada a ver, nada se conecta, nossa, é muito ruim, assim.
Correto, tem um momento lá que eu acho que é a armadura do mentor do filme
de 87 tá, tipo, exposta, assim, em um momento do palácio ali. Tá.
Ah, acho legal eles respeitarem o legado desse filme, apesar dos pesares.
É, né? Ele não existe no cânone do filme, né?
Isso.
Mas, assim, ele...
Tem muitas referências.
Exato. Né? Não, mas acho que esse é o grande ponto desse filme. Ele não tem vergonha do material original e dos outros materiais.
Não, e eu e o Azaghal ganhamos... Atingindo uma vitória que se o Azaghal não falou até agora, ele deve ter esquecido, porque muitos anos atrás nós tínhamos um canal chamado Toró de Miolo, que era de esquete de animação.
Bem lembrado.
A voz do nosso querido Guilherme Briggs fez a voz de todos. Ele era maravilhoso. Tá lá ainda. E tinha uma piada que a gente fez muita piada de He-Man.
Tem uma piada que tem essa que você vai contar, mas tem a do esqueleto escovando os dentes e subindo a cabeça inteira, porque né, até onde eles comam. Né?
Exato. A gente fez todas as piadinhas. E aí a gente fez uma piada em que a gente inventou que aquele aparato tudo no peitoral da armadura do mentor tinha uma torneirinha de tirar chopp. E ele ficava bebendo aquilo e ele e naquela parte embaixo do queixo dele da armadura, né, que é aquela proteção, o babadouro, ele vomitava ali.
Pra reciclar o chopp.
E ele reciclava o chopp, exatamente. Essa era super mais complexo. Mas eu estou satisfeitíssimo, pelo menos que agora é canon no universo Motu, que o breguete na armadura do mentor era uma garrafa de birita. Maravilhoso. Obrigado, Mattel.
Era o barrilzinho do São Bernardo, maluco.
É um flask, né? É um flaskzinho.
Caraca, cara, não. A piada nossa Toró de Miolo agora é... Quer dizer, não, eu não tô falando que eles viram o Toró de Miolo e fizeram a piada.
Viram.
De tudo que eles viram.
Com certeza viram.
Viram porque o Brasil tá na moda. O Brasil tá na moda.
A gente é o Silent Protector desse filme.
Caraca, muito bom, Marcelo. É verdade. Nunca tomaremos crédito, mas tá lá. Quem sabe, sabe.
A hora que eu vi, eu imaginei vocês na hora assistindo o filme falando, puta, caraca, inacreditável.
Eu gritei, maluco. Agatha, é canon! É canon!
É cana, Marcelo, é cana.
É cana. É cana, é cana.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.